Auto Racing apresenta Loucos por Automobilismo. Informações, entrevistas, debates, tudo para você ficar por dentro do mundo do esporte a motor. Loucos por Automobilismo está entrando no ar.
Devia ter deixado essa risada.
Com oferecimento da Allianz, os melhores seguros do mundo para você, eu chamo meu grande, enorme e feliz amigo, Edgar de Melo Filho.
Chefia, olha, se depender do seu mi bemol na abertura, é nóis.
Você vai ter uma surpresinha quando você for ouvir essa abertura.
Uau, é mesmo, né? Será?
Dessa vez eu não tirei nada.
Que bom. Mas is natural.
Isso.
Tem que ser o mais natural possível, né? Assim, não pode ser assim, nada gritante, estilo Clint Boyer. Tem que ser uma coisa bem easy, bem disfarçada. Pô,
falou bem agora, hein?
Falei bem, né? Falei falou bem. Eu falei bem agora. Você. Ô, chefia, meu pai não me deixou dinheiro, não me deixou herança. Papai lutou muito a vida toda, foi cedo. Mas me deixou um nariz, chefia, que me ajudou a vida inteira, viu? Sempre o velho nariz, ali não, aqui sim, lá tô fora, vão me dar um pé na bunda. Não, mas difícil falhou, claro, sempre, nada é perfeito, né? Mas eu não falei pra você que o cidadão não prestava.
Pô, você falou mas, mesmo.
O DNA não tem, é o DNA. Quando você tem o antídoto no seu corpo, ele logo já os pelos arrepia, rapaz. Os pelos fica de pé. Mas enfim, eu acho que tacou fogo, foi legal. Só achei que a NASCAR passou a mão na cabeça, viu?
Eu também.
Devia chegar junto para dar, já que é para dar exemplo, então dá legal, um ano de gancho.
Porque puniram todo mundo menos ele.
Mas dá licença?
Puniram a equipe, puniram o companheiro de equipe, puniram o chefe de equipe, puniram.
Não! Eu falo, não, eu vou fazer o seguinte: eu vou pedir explicações para o Júnior, e aí no, na cauda, Jarbão vem com reforço, né? Nichan vem com reforço, os nossos nascarzeiros, Tiagão vem com reforço, né? Porque eu fiquei sem entender absolutamente. Legal! Aí depois que acontece, engraçado. Na hora que aconteceu, eu estava assistindo e a doutora estava do meu lado. E eu me lembro que comentei com ela, nossa, e até porque ela estava super interessada, porque Tiaguinho nota 10,
muito
hein?
Muito bem.
Tiaguinho veio a corrida inteira, olha, agora está fora. Olha, voltou para o Chase. Esse, fulano saiu do Chase, 2 pontos fora. Não, 1 ponto, agora entrou de novo. Imagina, para ela... Você imagina o que era, né? Então, nossa, Tiagão nota 10, foi perfeito o trabalho dele. Assim, você imagina, independente do que eu gosto, me ajudou demais as explicações dele.
Sim.
Porque você tem que ter alguém do meio para dizer o que está acontecendo, porque realmente a coisa é confusa.
Lógico.
Claro que
estava muito confuso, porque cada ultrapassagem que acontecia mudava o Chase.
Entrava um, saía 9. Aí entrava um 4, saía 3. Voltavam 2 com 9 fora, 3 que devem voltar daqui a pouco. Daí a próxima parada voltavam 5. Ô, louco! Então, Tiagão nota 10. Quando o seu Clint Boyle rodou, eu falei, mas assim? Aí passou de cima a rodada dele, eu achei esquisita, né? E até comentei com a doutora. Falei, esquisita essa rodada, porque, sabe, assim, tava demorando para pintar uma amarela. Aí, pô, mas logo o Clint Boyer rodar ali, se fosse o irmão do Kozlowski, tudo bem. Porque ele roda até parado no box, ele roda. Mas o Clint Boyer, bom, tá bom, acontece. Vai, nem depois ele deu uma de vaselina, falou, não, my tire is flat. Pô, eu aí no replay eu olhei e não vi nada flat lá. Mas pode acontecer, né?
Lógico.
E deu assim uma impressão... De uma, antes do cara, se você olhar, sabe, com cuidado, você nota que tem uma transferência de peso para frente, como se tivesse dado uma apoiadinha no freio, nego, em curva, com uma apoiadinha no freio. Vai, nego. Ali é malaco velho, sabe como fazer isso? Você viu longe do muro.
Não,
só rodar, não é para destruir, sim, é rodar para criar amarelo.
Só rodar. E, acho que o Thiago, se não me engano, levantou essa lebre ali na hora ou não? Ou eu tô louco? Algum deles não falou alguma coisa?
Júnior, assim, eu não me lembro porque eu até estava comentando com a doutora, nossa, mas que esquisito. Porque será que rolou uma preocupação de sabe, não vão parar nem para detritos, nem para garbage, sabe? E aí acho que deu meio que um pânico. Então, o seu braço está doendo, seu cachorro foi pro telhado, mas não é o gato. E aí o cara rodou. Aí deu que deu. Mas falaremos about, nossa, felicíssimo, graças a Deus. Bom, uma torcida se concretizou, porque Felipe tá fora, graças a Deus. Se livrou, pau na máquina, vida que segue. Agora,
sabe o que foi engraçado também? Você tava na torcida para ele sair desde o ano passado, né?
Nossa, é verdade. Não, a torcida era desgraçada,
João. E a gente publicou a coluna do Lito, agora faz 15 minutos antes de...
Nossa, mas como... bom, também cheguei agora há pouco da... Não, vou ler. O que que ele tão mandou?
E o Lito também torcendo pro Felipe sair fora.
Mas qualquer pessoa de bom senso estava torcendo. Chega. Assim, ele tem as próximas 7 corridas para ficar de franco atirador. Não precisa mais beijar a mão de ninguém. Pau na máquina. A Ferrari, não tem como mais que se ele se botar muito esperto, a Ferrari tira no carro.
Não, peraí.
Mais do que fizeram no pit dele para atrasar ele o suficiente para o Vettel passar, chega, né?
Então, vamos, não, peraí. Antes de a gente falar do Felipe Massa, vamos só acabar esse negócio da NASCAR.
Vamos acabar
o negócio da NASCAR, porque depois vai ter muita coisa pra falar do Felipe Massa. Negócio da NASCAR foi, eu achei o seguinte, primeiro foi, o que foi mal feito, eu achei, foi o rádio deles. O rádio deles entregou totalmente. Eles deviam ter combinado um código antes... Pro cara falar...
Uma coisa mais simples.
O dia está bonito, qualquer coisa assim.
Não, vamos retardar a sua parada em mais 4 voltas, que esse pneu aguenta. Pronto.
Exatamente.
Mais 4 voltas que esse pneu aguenta. Ele sabe que 4 voltas é o código. Roda, meu. Que depois ele pode dizer, eles achavam que o pneu não aguentou, eu rodei. Sim.
O que entregou foi o rádio. O que entregou foi o rádio.
Sem dúvida. Foi muito uma coisa de... Não.
Quando eu vi no...
Nem parece que eles têm a CIA lá, pô, não. Meu. Nem o FBI. Estão de sacanagem.
Quando eu vi nossa notícia, logo no domingo à noite, com o rádio, que a NASCAR estava investigando o rádio, aí a gente tava a transcrição do rádio na notícia...
Aí você ficou de orelha em pé.
Não, eu falei, nossa... Não. Se não punirem, estão de brincadeira, né? Tem que fazer alguma coisa. Agora, como é que vão fazer, eu pensei. Aí eles puniram, tudo bem, puniram todo mundo, menos o Clint Boyer. Mas vou falar uma coisa pra você, o Clint Boyer acabou nos Estados Unidos, né?
Eu também acho.
Acabou, torcida, com patrocinador.
Não, é verdade.
Vai acontecer com ele, mais ou menos, aconteceu com o Buchão.
Isso, exatamente.
Entendeu? De ir pra Berlinda, entendeu?
Não, e outra, não precisava disso. É um cara que veio super bem no campeonato. Tava aí segundo, primeiro, ele podia ir pra briga no. Como até acho que vai no Chase.
Vai.
Olha...
Acabou ficando em oitavo no Chase, né? Acabou ficando em oitavo no Chase. Mas
eu não vou me expressar mais, porque eu nunca gostei muito do cara. Eu peguei birra logo cedo do cara. E quando eu pego birra, não vai. Pode vir pintado de dourado, que não vai. Claro, reconheço o cara que guia muito, tudo, não tá lá de bobo. Mas não gosto. Tem gente melhor. Gosto mais de outros pilotos. Que não usam desse artifício, que não precisam disso. Não precisava ter feito isso. Pra fazer média com quem, cara?
Não, lógico. Não,
jogou... Não... Por um lado, sabe, eu só fiquei contente porque um cara que ganha em Indianápolis não é... Eu já até ia brincar com você no programa de hoje, eu já tinha até preparado uma brincadeira antes disso, que é a maldição de Indianápolis. Você quer parar de correr de automóvel nos Estados Unidos? Ganha em Indianápolis. Por quê? O Newman ganha em Indianápolis, não tinha equipe para correr, estava fora de tudo.
Isso.
Tá certo? Isso. O Tony Canan ganhou em Indianápolis, vai andar de rema a rema. Se bem que agora apareceu aí um Joe Gibbs da vida, um Richard Childress, oferecendo um carro para ele tomar. Deus permita que dê certo. Já estou de joelho, já fiz promessas. Se morasse na Europa, iria para Santiago de Compostela, com Mora que voa Aparecida.
É o que aconteceu com o Newman. Duas boas notícias. Primeiro que ele foi pro Chase e ele vai correr pela Richard Childress.
Olha aí, viu que bacana? Porque
é uma equipe de ponta da NASCAR.
Que virada,
hein, Júnior? Que virada o cara deu, meu.
Que virada. Agora, depois dessa virada, minha vingança será maligna. A próxima virada é a do Kimi, se Deus quiser. Me vingarei o ano que vem. Mas aí, Júnior, a saga JJ continua, não, hein, Júnior?
Você viu? Eu vi a corrida inteira, você viu também?
Eu vi, assim, partes. Eu vi uma parte, aí assistimos uma série. Porque aquele começo estava... Aí voltei para a corrida, vi mais um pouco. Aí a doutora quis ver não sei o que lá rapidinho. Aí voltamos para a corrida e aí já estava naquele negócio assim. Jologano está fora, Jologano volta, Jologano sai por um ponto, Jologano volta por três. Agora fulano que está dentro, agora Casey Kane. Nossa senhora, aí não saímos mais. Aí ficamos até o final.
Eu só não vi as primeiras, acho que 20 voltas. E o resto eu vi as 380 voltas.
Não, mas é mesmo. Não, aí não deu para perder mais. Por isso que eu achei assim, o trabalho do Thiago espetacular.
Foi muito bom mesmo. Foi muito bom. Parabéns.
Nossa, bem lembrado. Ilustrativo. Como é bom você trabalhar com quem entende.
Bem, né? Lembrado, viu, Edgar?
Nossa, como ajuda. Como, nossa, viu? O meu pulso é doutora, né? Porque eu fico explicando muita coisa para ela. Então ela já está acostumada. Ela vem junto. Não precisei falar nada. Ela vinha entendendo tudo. Não, bem, mas se ele passar agora, ele volta. Puta, ele passava e o Thiago vinha em cima, ó, tá de novo no chase. E o outro não se conformava. Não, o outro até queria que o Montoya fizesse, que o Montoya não corresse. Sei lá o que o
falou. Bom, eu sei que tinha
Só sei que eu falei assim, o Júnior deve ter dado uma cambalhota na sala se não quebrou a televisão agora.
Não, na hora que o Gordo começou a liderar a corrida, Nilma, né? Que se o pessoal falar que o Montoya é gordo, o Nilma é uma baleia.
Nossa senhora, foi baleia mesmo, é um cachalote.
Eu falei, porque antigamente, Edgar, eu torcia por ele.
Você comentou.
Eu já te contei isso, eu torcia por ele.
Já.
Tanto é que eu fiquei chateado quando ele perdeu o emprego, tudo. Falei, pô, o cara é de ponta, pô, não pode ficar sem cara.
O cara não é bobo, o cara pode ser gordo, mas ele me lembra muito o Gary Marshall, um cara que andava de turismo na Inglaterra muitos anos atrás. O cara devia pesar uns 150 quilos. E nós carinhosamente chamávamos ele de Speed Gordo. Isso. Mas o que o Speed Gordo acelerava...
Acelera.
E o Nilma... Nós tínhamos até um amigo em Santos que andava de divisão 3 também, que era gordinho, e passou para ele o apelido de Speed Gordo, por causa do Gary Marshall. Nossa senhora.
Speed Gordo é ótimo.
Não, mas pois é, porque não, o cara de bobo não tem nada, o cara acelera. Acelera,
nos primeiros anos da NASCAR dele...
Tudo que ele precisa, porque ele tem cavalaria.
Nos primeiros anos da NASCAR, o que ele fazia de pole, você não acredita. Então, era o rei da pole.
E aí, para mim, é para valer, hein? Pole é pole. Olha o último que chegar, a mulher do pato. Porque na corrida tem tática, lógico, estratégia. Lógico. Sabe como é que é,
lógico,
né?
Lógico. Não, teve um, eu não lembro exatamente qual ano que foi isso, que já faz um tempinho. Ele fez 9 poles no ano aí. 8 ou 9 poles no ano. Quando ele era newbie ainda. Ele era meio novato. Newbie. Primeiro, segundo ou terceiro ano dele, não sei. Entendeu? Então, um cara que faz 8 ou 9 poles na NASCAR, pô, o cara é rápido.
É brincadeira, né? Não, na NASCAR é sacanagem. Não, é sacanagem. Agora...
Casey Kane correu com o regulamento debaixo do braço, né?
Porque... Sempre. Mas, Júnior, tem que... Quantos pilotos, eu inclusive muitas vezes, fui obrigado a correr com o regulamento debaixo do braço. Até porque não tinha o foguete que os caras tinham. Então, se eu não usasse o regulamento, meu filho, aí é que eu tava morto mesmo. Então, o Casey Kane, naquela altura do campeonato, ele falou, não, daqui botou o livro embaixo do braço, né? Botou o testamento, o primeiro testamento embaixo do braço e... O novo testamento embaixo do braço e pau na máquina. E veio na regra. É uma maneira de você chegar,
lógico,
chegou.
Lógico. Não, e capaz de dar trabalho no Chase.
Porque o cara acelera, né,
Júlio? Acelera. É bom. Vou falar pra você, todos esses caras que foram pro Chase... Todos eles aceleram, entendeu?
Sim.
Todos eles aceleram.
Sim.
Não teve nenhuma zebra.
Claro,
não,
claro.
Não tem nenhuma zebra aí. Todos...
Eu não vou dizer pra você que eu não fiquei feliz com a cambalhota do Carlos Eduardo, porque realmente eu tava torcendo há algum tempo uma vitória dele. Mas a minha esperança era a Kylie, que de repente, ainda bem que entrou no Chase.
Não, Kylie tranquilo.
Pra variar no final da corrida, foi lá pra trás.
Em terceiro, hein? Ele está em terceiro, entrou no Chase em terceiro lugar com 2012 pontos, igual o Jimmy Johnson e o Matt Kenseth. Os três primeiros entraram com 2012. Ah, não, o Kenseth entrou com 2015 pontos. Vai. Ele andou com 3 pontos a mais só, o Kenseth. Então, que o Jimmy Johnson conseguiu perder a liderança. Hein?
Que coisa, não?
Você vê como é?
Coisa. Mas as últimas cuidas dele foram lamentáveis. Nada mais deu certo.
Nada mais deu certo.
Eu não sei se encontrou alguma namorada antiga que rogou alguma praga, ou se ele não visitou nunca mais a madrinha depois que foi campeão. Aí, depois que é campeão da NASCAR, nunca mais foi ver a madrinha. Meu, mandou uma seta via satélite que não, o cara não consegue chegar, mas se arrasta.
Que
isso?
O cara se arrastando.
Ave Maria, mas não é que coisa, viu? Porque fiquei meio assim. Ó,
se foi todo o azar que ele precisava ter no ano, já foi nessas últimas 5 corridas, tudo bem. Então agora ele vai ser campeão fácil. Agora, se não foi o azar, ele vai chegar em último no time.
Não, pois é, mas alguma coisa aconteceu, porque, escuta, desse jeito, eu espero agora, já a partir desse final de semana,
recuperação.
Uma recuperação monstro. É. Agora, ainda a sessão esclarecimentos. Chefia, por gentileza, mais um esclarecimento. Você quer me explicar as declarações de Dale Júnior a respeito do acontecido? Não entendi nada.
Ele falou que nunca viu uma rodada mais estranha na vida.
Puta Miguel! É. Tem certeza que... Será que não é Miguel Weinhardt Júnior? Acho que esse dele aí, acho que é apelido, porque... Mas enfim... E outra, e se tratando dos Waltrip, até onde eu me lembro, os Waltrip nunca foram fortes de se cheirar. Não,
ficou feio pra eles, hein? Se os Estados Unidos pegam mal, você sabe disso.
400 anos.
Lá pega muito mal esse tipo de coisa.
Eu acho que pega, porque você vê, eles tinham um cara lá que, nossa, era um monstro sagrado, até o Piquet, nossa, eu era super fã do cara, o Junior Johnson, lembra? Lembro. O Junior Johnson era um monstro, até que um dia puseram um mocap no carro dele, era 4 centímetros menor que o original. Só que descobriram 9 anos depois. Então precisa tomar muito cuidado com essas histórias de John Without Arm.
Precisa mesmo.
Lá, porque só tem avião.
Só tem avião.
Agora, e daí é que eu não me conformo, Júnior. Como é que os caras experientes da equipe do cidadão que rodou...
Não, os caras foram muito burros do
Clint Boyer. Primários.
Primários mesmo.
No rádio.
Quando eu vi a transcrição do rádio, eu falei, nossa, os caras estão ferrados, não é possível.
Sabe, qualquer coisa, alô, Clint, sua mulher está no telefone, pronto, já roda. Não, sua sogra acabou de ligar, freia, sai capotando, faz qualquer coisa. Mas, aquela mensagem, assim, não, e ele nem disfarçou, já acabou a mensagem, ele já rodou.
Isso.
Disfarça, meu, dá mais 2 voltas. Agora acabou o pneu mesmo. Sabe? Pô, você tem 500, pô, com os caras... Júnior, você vê que os caras param para abastecimento? Os fiscais, os dois lá de macacão, devoram o carro. Eles devoram. Eles correm junto com os mecas. Eu acho sensacional o trabalho deles.
É verdade.
Eu adoro ficar olhando os fiscais. São duas coisas que eu adoro na NASCAR, além da categoria dos carros. É o barulho da maquininha e os fiscais. É. Com aquela roupa deles, aquele capacete. Eles sabem aqueles carros do avesso, Júnior. Eles sabem as porcas por número. Olha, a porca 429Z315-00/119K caiu embaixo do pneu. O cara sabe, Júnior. Então eu adoro olhar o trabalho deles, porque é campeão nisso. O seu Clint Boyer me dá uma 10.
Foi de uma estupidez, assim.
Quando li a notícia, eu me lembrei de você. E tem um internauta nosso que é super fã dele. Eu falei, nossa, ele deve estar batendo com a cabeça na parede.
Não.
Ele até assina como o Clint Boyer.
Isso.
Enfim,
isso.
Um super internauta, um amigo nosso, aí isso. Que está toda hora junto com a gente. Pô, ele adora o Clint.
Acho que ele adorava.
Pois é, porque logo eu me lembrei de você e dele, eu falei, nossa, o Adalto deve estar as gargalhadas e o amigão internado deve estar dando cambalhota.
Eu acho, Edgar, que inclusive eles não puniram o Clint Boyer. A única explicação que eu vejo, eu não li isso em lugar nenhum, mas a única explicação que eu vejo é o seguinte, como a gente sabe que o piloto é funcionário da equipe,
claro, né?
Como a gente sabe disso, então talvez eles... Não tenham punido o Clint Boyer por causa disso. Ele é funcionário da equipe, a equipe mandou ele rodar, ele rodou. Entendeu? Cara. Então, não puniram o cara.
Não, Júnior, isso aí, tanto você tem razão,
porque nós, inclusive, há muitos anos atrás, eu participei de várias reuniões para tentar definir junto aos órgãos competentes da falecida CBA, que já era falecida naquela época, imagina hoje. Então, hoje é em memória há muitos anos. Para definir esse negócio de punição ao piloto quando ele não tem acesso à preparação do carro. Se fica na mão do preparador. Sim. Você pega um preparador Pancho Ligeiro, senta, neném. Ele vai lá, mete um ângulo de válvula errada, pegam na vistoria, a culpa é do piloto.
Exatamente.
E o piloto é que paga o pato, ele que é o sujo, que anda com o motor fora, que paga a multa, que fica sem correr. Então, claro que demos com a cara nos burros, né?
Sim.
Não deu em nada, porque não, que é muito mais fácil. Para que ficar arrumando o saco? Então é mais fácil para... Porque tem muito piloto que participa. Agora, tem piloto que ele chega lá para guiar, sócio. Ele chega com a mania de... Tá pronto, o cara dá partida, o cara, ó, é isso aqui, gira tanto, o freio tá aqui, tá, vai amaciar a pastilha que é nova, ó, o cara sai e vai. Aí vistoria, pega pistão fora, curso de virabrequim errado, câmbio com relação trocada, a culpa é do piloto, opa, devagar com andor. Então eu acho que você lembrou muito bem esse aspecto, o cara é um profissional que depende da equipe. Esses motores vêm pronto de alguém e as ordens são da equipe. E no automobilismo, no jogo do bicho, em qualquer outro segmento, manda quem pode, obedece quem tem juízo.
Exatamente, exatamente.
Não, Júlio? Por isso que eu acho que o raciocínio está certo.
Eu acho que é a única maneira. Bom, só para a gente encerrar, a primeira corrida então do Chase começa agora, domingo em Chicago. Provavelmente, eu acredito que vai ser transmitido ao vivo pela
Fox. Espero.
Oremos. E os 12 pilotos são os seguintes. Matt Kenseth acabou ficando em primeiro, vai com 2015 pontos.
Já sai com 2015.
Já sai com 2015. Depois, dois pilotos com 2012 pontos. Jimmy Johnson e Kyle Busch. Depois, dois pilotos com 2006 pontos, que é o Kevin Harvick e o Carl Edwards. Depois, dois pilotos com 2003 pontos, o Joey Logano e o Greg Biffle. Depois, cinco pilotos com 2000 pontos, que é o Clint Boyer, o Dale Earnhardt Jr., o Kurt Busch, o Casey Kane e o Ryan Newman. Quer dizer, a diferença do Ryan Newman e do Casey Kane, do Kurt Busch e do Dale Earnhardt Jr., para o Matt Kenseth, são só 15 pontos, que na NASCAR não é nada.
Imagina.
Não é nada. Eles são...
tá, absolutamente. Tá
então, certo. Esses caras que vão disputar o título, o resto dos pilotos, para quem não conhece NASCAR, todo mundo vai participar das últimas 10 corridas.
Claro.
O cara que não está, por exemplo, o Eric Almirola, ou o Martin Truex Jr., ou o Paul Menard, qualquer um que não esteja no Chase, se ganhar a corrida, vai ganhar a corrida, vai para o pódio, vai ele ganhar o prêmio de tudo. Mas ele não tem condição mais de ser campeão. Por quê? O cara que tem mais pontos fora do Chase, por exemplo, é o Jeff Gordon, ele tem 750 pontos. Então, mesmo que ele ganhe todas as corridas, ele não alcança mais.
Não chega. É verdade.
Ele não alcança mais os caras que estão no Chase.
É verdade.
Então, é isso aí. Então, agora são 10 corridas e basicamente os 12 primeiros começam com uma diferença só de 12 pontos, que é tipo, na NASCAR não é nada, todo mundo começa igual. Entendeu?
Quer dizer, então, pelo que eu entendi, a partir de domingo agora começa a sua aposta com o Jarbão.
Isso. E o Jarbão, finalmente, eu falei...
E o Jarbão definiu, é buchinho ou buchão? Porque aí eu fico numa sinuca de bico, porque eu não sei se ele vai no buchinho ou no buchão.
Ele escolheu o buchinho.
Com
o inteiro falando do buchão...
Eu dancei. Eu tava certo que ele ia no buchão e eu ia no buchinho. Aí ficava você, JJ é o buchinho, ele buchão. Ele foi no buchinho, né?
Na hora H, ele foi no buchinho, né?
Sentei. Então, vou resolver agora se eu vou no Carlos Eduardo ou vou no buchão, então, para fazer o do contra, vai.
Se eu fosse você...
Só para botar um temperinho.
Se eu fosse você, eu ia no Matt Kenseth.
No Matt Kenseth?
Eu acho que ele... Hoje, ele é o cara.
Então, tá bom. Pronto. Tá fechado. Chefia, não vou esquentar a cabeça.
Sou Edgar, Matt
Kenseth. Sou Matt Kenseth desde criancinha. Nasci com Matt Kenseth, pronto. Então, eu Kenseth, você JJ e o Jarbão. E o Jarbão buchinho. O Jarbão arrepiou, hein?
Arrepiou.
Veio com o cavalo por fora no buchão e eu falei, legal, ele fica no buchão, eu vou no buchinho já. E aí depois veio o Nichan pra dar uma força, tal, rapaziada, a gente faz um grupinho. Ele foi no buchinho,
No buchinho.
Puxa vida, terei que me limitar a ver Samantha de longe. Mas enfim, compensa. Enche meus olhos.
Isso aí.
Enfim, vamos lá. Sou Matt Kenseth desde criancinha. Pau na máquina, Júnior. Vamos lá.
Vamos lá. Bom, só para...
Júnior, me perdoe, as outras corridas estou fora.
Não, vamos falar agora só. Fora. Vamos falar da
Fórmula 1. Sprint, quando fiz um zap de... Eu queria fazer um zap de, enfim, de 5, 10 minutos. Mas quando eu fiz o zap, estava passando aquela faixinha em cima. Vi Pastrana em nono e já estava no 19º e não vi o nome de Nelsinho. Sai fora.
Vi,
não, sai fora. Sai fora. Sai fora. Já não tinha, não via Nelsinho. Pastrana em nono. Não tinha Thiago? Sartei. Sorry, vou ficar devendo essa pra vocês.
Não, eu também não vi. Agora vai ser Chicago, New Hampshire, Dover, Kansas, Charlotte, Talladega, Martinsville, Texas, Phoenix e Homestead.
Uau.
Tem, ou seja, é oval pra todos os gostos.
Nossa, é verdade. Oval curtinho, ovalzinho, ovalzão.
Ovalzão, oval médio, oval de 1,5 mm, tem de tudo aqui agora. Vamos ver.
Muito bom. Eu vou de Matt Kenseth. Está até anotado aqui. Pronto.
Eu acho que você, hoje, agora, antes de começar o Chase, se eu não tivesse apostado a temporada toda no JJ, eu ia apostar no Matt Kenseth agora. Mas eu vou apostar no JJ, porque eu acho que o azar não
pode... O Jarbão vai pagar a pizza.
O Jarbão vai pagar essa pizza.
Ô, precisa ver o negócio... Ô, Júnior, fala baixo aqui, precisa ver aí, porque, ó... Dom Crochê estava insuportável no boxe de Monza. Cuidado, há um tititi forte. Acho que vamos ter que acabar bagunçando a pizza pro...
César NC? Mas o Kimi vai para a Ferrari com o Alonso e com o Crochê?
Eu acho que o Crochê deve ir para a Lotus. Porque a Renault deve fazer um H. Pelo menos é o que dessas especulações malucas. Pô, já botaram Massa até para guiar de DTM lá na Itália. Enfim. Não, eu só quero ver o circo pegar fogo para a pizza ficar reforçada nesse final de ano.
Bom,
reforçada.
Uma coisa que eu gostei muito em relação agora ao Felipe Massa foi o seguinte. A Ferrari vem anunciando desde sábado.
Eu amei de paixão.
Que ia dizer amanhã.
Ah, eu amei de
paixão. O que ia acontecer. O Felipe Massa foi e disse hoje.
Que maravilha. Não, e Júnior, vamos analisar um pouquinho. Você vê como as coisas são engraçadas.
Só o primeiro site a dar, viu?
Ah, que bom. Mas então. Não, graças a Deus, não me surpreende. Porque, engraçado, porque eu não me surpreendo mais com esse tipo de coisa? Mas enfim, deixa eu te contar. O comportamento do Felipe, a rebeldia no treino de classificação, as declarações e uma frase tão simples que ele disse, que infelizmente na Fórmula 1 você é obrigado a ir por sintomas, né? Olha, eu vou me dedicar, você vê, a Ferrari resolve decidir se vai com o piloto por duas corridas, e os 6 anos que ele teve lá não valeram nada, joga no lixo, principalmente porque vai mudar o regulamento em 2014 e a experiência passa a ter um peso maior, porque é tudo novo. Então, era Monza e Singapura. Ah, perfeito. Mas olha, paciência, eu vou me empenhar. De qualquer forma, outras equipes estão interessadas. Eu falei, foi. Quando ele fala, primeira vez, claro que os internautas já devem... acompanhando muito mais do que eu, já deve ter ouvido ele fazer outras vezes. Mas é a primeira vez que eu ouvi o Felipe falar de boca cheia e viva que existem outras equipes interessadas. Ele nunca falou isso, mesmo tendo. Ele nunca, eu não me lembro dele ter falado isso.
Foi.
Então eu acho que a rebeldia, o próprio nervosismo do Alonso, que o Alonso estava extremamente nervoso esse final de semana, mas acima da média, os escândalos no rádio de sábado... Pô, mas não tá careca de saber que é complicado o vácuo hoje em dia? Tá careca de saber. A gente sabe como ele não sabe. Como a Ferrari não sabe. No fim, o Felipe foi para dar vácuo para ele. Não deu, ainda pegou o vácuo do Weber.
E classificou na frente dele.
Como a vida é engraçada, hein?
Classificou na frente dele.
Então, embora até você não tenha feito o piloto dessa semana, mas o meu piloto, para mim, foi o Nico Hülkenberg.
Foi.
Com aquela Sauber falecida, o cara achou um respirinho, guiou uma barbaridade e crau na casa de Marané.
A pergunta que não quer calar, Edgar. Eu sei que a pista de Monza é sui generis.
Sim.
Né? É uma pista de totalmente diferente das outras.
Isso, tudo. Isso.
Mas, meu, eu achei estranho demais, mano. Ele andar na frente da Ferrari.
É verdade. Tá certo, já não tinha downforce nenhum, tá certo? Veio se remando aí todas as corridas com tudo errado. Encontrou um canto do cisne agora na Ferrari. Pode até tomar um charuto e classificar junto com o Vandergaard agora lá em Singapura.
É provavelmente.
Eu não vou me assustar, juro, Júnior. Mas o moleque tava satânico. Tava satânico e olha, a vingança do Felipe foi maligna, viu? Porque o moleque ainda foi. Se imagina o humor no sábado à noite no box. Eu fico imaginando, eu morro de rir. Eu fico imaginando, dedos pra cá, dedos pra lá, sabe? Expiação, xingação. E Júnior, pasme. Que não é novidade pra você, muito menos pros internautas. Não vou contar nada de novo aqui. Sabe o que o gênio fez?
Sim.
O gênio aumentou a asa da RBR, colocou uma asa maior, ainda ganhou um pouco mais de velocidade e de antepenúltimo veio lá para 14º no Speed Trap. Ainda deu um pouquinho mais de velocidade pro velho. Olha o que o cara consegue.
Olha, isso aí eu não ia nem falar, porque foi tão. Isso aí foi um pau tão grande nos outros.
Você vê?
Com o câmbio com problema.
Com o câmbio com problema. Não! As últimas voltas dele era numa saca. Ele tava trocando como eu vou pra missa aqui com o meu carro. Que o meu é automático. Escuta! Aí, Júnior.
E o Weber só não passou Alonso, que também tava com problema no câmbio.
Não.
Você viu isso?
É verdade.
Eles pediam pro Weber.
É
a segunda você não usa praticamente.
Foi o que o cara praticamente disse. E, Júnior, dá uma lida no Race History Chart. Na carta de volta, dá uma lida, você vai ver que a corrida do cara foi uma sacanagem. Então o que eu fiz na corrida? Eu esqueci do cara. Porque lá atrás estava tão legal os pegas, o vai, vem, troca, tira, põe, tiroteio daqui, tiroteio de lá, Lewis Hamilton vindo, enrosca com o outro. Infelizmente foi uma pena, mas o Grosjean teve um momento plus antes do nascimento da filha. A menina nasceu e ele recaiu. Mas isso acontece. O Kimi, se você olha aqui no Racing History Chart, depois que ele teve aquele problema na largada, você olha nas voltas dele e nas voltas do Vettel, estavam ali.
Ele chegou, a corrida inteira dele demorou um segundo a menos do que do Vettel.
Então, eu tava vendo, tô até olhando de novo aqui, ele vinha nas mesmas voltas do Vettel. Claro que o Vettel vinha com o pé aqui atrás da orelha, mas não interessa. Ou refrescando ou não, então mostra que a Lotus não tava tão perdida assim. Quem se perdeu mais foi o Grosjean com a saída, porque toda hora a opção dele era as tartarugas do CET lá. Como chama aquele negócio lá? O tachão. Não era o tachão? Toda hora ele optava pelo... Mas meu filho, não é no tachão. É fora do tachão. E cada voada daquela no tachão, você imagina a geometria com uma agradinha.
É mesmo, né? Vai tudo pro saco.
Sem contar o que raspa de baixo. Então, tudo bem. Eu perdoo que foi um momento de recaída dele. Tá? E segundo, então, se o Kimi... Mais uma vez, aí fica provado que, na teoria, abre aspas, se eles conseguissem um bom resultado da classificação para largar mais na frente, de novo encher o saco. Então, Júnior, eu não sei como vai ser 2014, mas o Alisson deixou um carrinho no azeite para os caras esse ano. Né?
Deixou
não,
mesmo. Deixou.
No azeite. Pega os tempos do cara, olha o cara, Marta, você viu esse dado que você me passou aí.
Não, e você vê, numa pista diferente, foi o único carro que andou também.
Então, aí põe ele, imagina ele largando na segunda fila. Vinha logo no atrás do Vettel, enroscado lá com o Alonso e com o Weber e com o Felipe. Que o Felipe literalmente levantou o pé, tá bom, vai, passa. E nesse ponto, bom, depois eu tenho umas coisas para dizer do Felipe, mas depois a gente conversa.
Bom.
Então, não dá. E assim, eu fico já tentando extrapolar, o seu Adrian Newey já está tirando todos os elementos necessários de arrasto, aerodinâmica, pneus, tá certo? do carro desse ano para o carro do ano que vem. O motor vai ser mais baixo. Ele já está na ponta do lápis. E esse cara na ponta do lápis já mostrou que é um perigo. Você reparou que até a FIA desistiu de pegar no pé dele?
Não, pararam.
Não acho mais nada.
Pararam.
Ou ele está dando a risada do Mutley, ou então os caras já desistiram, porque não adianta. Você tira aquele acha lá.
A esperança dos caras é que, como o carro muda completamente ano que vem...
Então...
A esperança dos caras é que ele não... Porque essa receita que ele pegou em 2009, quando mudou o regulamento, ninguém achou mais.
Não.
Em 2009, não. Abraham apareceu com o difusor duplo.
Os dois difusores, isso.
Então, na primeira metade da temporada, dominou. Aí, na segunda metade, a Red Bull já era o melhor carro.
Não, e aí volta aquela velha máxima. Todo mundo sabe que ele usa as engrenagens mais curtas, que o câmbio dele é mais curto. Todo mundo sabe tudo. Sabe que engrenagem ele usa, os pares, porque os pares que ele tem, todo mundo tem. Tá certo? A asa, você olha, mil fotos, mil infravermelho. Agora, aquela câmera, então, aquela câmera que usaram de aquela câmera térmica.
É demais, né?
Que coisa sensacional. Imagina, aquilo é uma sacanagem pra você acertar a geometria do carro. É
sensacional.
Aquilo é empurrar bêbado na ladeira, Júnior. Ai, que coisa maravilhosa. Bom, você imagina que... Todo mundo sabe, só que ninguém faz um carro igual dele.
Então, a esperança aí, dos caras é o ano que vem, muda muito o carro, entendeu?
Então, aí você vê, aí ele põe um ponto de interrogação, aliás, até extremamente justificado, que ficam os dois coçando a cabeça, ele e o Horner, por que que apareceram esses mistérios nos dois câmbios? Se a Marussia tem o mesmo câmbio e não acontece isso?
O segredo dele tá ali dentro, né, meu?
Tá ali dentro, Júnior. Tá lá dentro. Aí é que tá. Porque se fosse fácil, não tem bobo lá. Os caras já tinham achado a receita.
Lógico. O segredo tá lá dentro.
Não é,
talvez
não?
Talvez não seja nenhum segredo só, né, Edgar? Talvez seja uma soma de alguns pequenos segredos.
Claro, com certeza é a soma. Que se fosse um item só, que você vê o que, que ele fez. Todo mundo, mas o cara não tem. Pô, o Vettel o Weber antepenúltimo e o Weber penúltimo em velocidade máxima. Em todas as pistas. Nessa, eles já vieram para 11º e 14º. Então ele. E aumentou a asa. Pô, o cara aumenta a asa e o carro ganha velocidade. Não, isso é. Isso. Não. Não, Einstein chutou a tumba, ou então deu uma outra cabeçada, deve estar com um galo na cabeça. Vão botar um capacete lá na tumba do Einstein, porque senão ele vai ficar cheio de galo. É. Como que o cara aumenta a asa e o carro ganha velocidade? Olha aonde foi o cara. Por isso, Júnior, que eu estou preocupado. O cara já está fazendo as contas dele. Ele já deve ter o carro de 2014 na cabeça.
Isso, provavelmente já tem.
Então, Júnior, é isso que eu estou... Porque se na distribuição... Vai, sabe, par de sete para um, par de dama para outro, par de valete para outro. Tome cuidado e põe atenção para ele não receber um Royal Flush. Porque numa dessa o cara puxa um Royal. E aí, Júnior, como é que você faz?
Fica difícil. Tem duas coisas aí que estão deixando para mim o 2014 bem no chute. Primeira é que só vai poder 5 motores.
Isso.
Na temporada inteira, motor novo, motor turbo, só 5 motores para 21 corridas.
Isso.
Eu acho isso uma temeridade, Edgar.
É. Mas a FIA só aprende no contrapé.
Vai que não.
Não adianta, porque os teóricos da FIA, mais besteira e outras coisas, uma palavra que eu não quero usar agora, do que eles já fizeram, impossível. Então eles vão ter que quebrar a cara para aprender.
É, porque já pensou chegar no meio do campeonato e não, ninguém ter mais motor?
Vai ser engraçado.
O que pode acontecer, né, Edgar? Motor novo.
Claro que pode. Apesar da tecnologia, os motores já estão em banco de hora, tudo já estão rodando, concordo. Mas pode sim. De motor você pode esperar tudo.
É.
Uma coisa é banco, outra coisa é o toma lá da cá. É. Porque você vê, você quer mais testado que os motores da Mercedes? Olha o que o rádio cantou a bola pro queijinho. Meu filho, sai de trás do cara, senão você vai pra casa.
É isso mesmo.
O motor dele tava 200 graus tudo. Água, óleo, a testa dele, o dedão do pé, tudo a 200 graus.
Exatamente.
Pô, você quer motor mais testado que o Mercedes? Então, se não dá aquele puxão de orelha, o cara ia continuar. Então... Sabe aquela saidinha que você dá que todo mundo tirou o carro pra ultrapassar? Não, Anu, ele tá resfriando o conjunto.
É, isso mesmo.
Enfim.
Passou a corrida inteira e não conseguiu passar o Hülkenberg.
Você Você viu? Que coisa incrível. Não, a única vez que tentou, tomou um xixi. Ó, se o moleque tava ligado. Então, acontecem umas coisas... Júnior, deixa quieto, vai, deixa quieto. A idade chega uma merda. Aí, na hora que o Rubinho, está me explicando uma coisa primordial, técnica, muito bacana, para a gente aprender mais um pouco. Porque a Fórmula 1 é como a vida, né? Vivendo e aprendendo. Ou seja, é totalmente diferente da aviação. Na aviação, você aprende para viver. É diferente da vida. Então, naquele momento crucial, e ele me interrompe o Rubinho para me falar do cara que fez o SOS Malibu para fazer uma sessão cara. E a câmera estava num tiozinho de 117 anos. Porque se a Pamela Anderson saiu com aquele cara, eu me recuso a ter carteira de identidade. Ele me interrompe, Rubinho. Uma notícia importante. A Ferrari acabou de soltar o comunicado. Kimi, não, Rubinho, um momento. Rubinho, não, porque com esse câmbio, quando você, na montagem... Não, Rubinho, está eu falando de... Nem lembro o nome da peça. Você sabe que fez a peça SOS Malibu. Tiozinho de 117 anos de idade, com todo o respeito. Júnior, eu tô muito velho.
Olha, fora quantas vezes ele repetiu que todo mundo vai a Monza.
Imagina, não foi ninguém. Exatamente.
Celebridades vão a Monza.
Não, mas celebridades, mas meu Deus do céu. Aí você descobre que lá o Mr. Bean lá é cheio de cacuete. Você viu que o cara tem de cacuete? Me lembrou André de César, só não morde o ombro. O resto, sabe, torce o nariz, vira a boca. Ele é aquilo no cinema, é ao vivo, é a mesma coisa.
O cara ser tão engraçado sem precisar fazer graça, é porque o cara tem que ser uma figura.
O cara tem o dom. Então, sabe, e atenção, Vettel piorou 4 décimos, só ele não sabia que o Vettel estava refresca. Ninguém conta essas coisas para ele. Ai, Janana. Deixa eu parar de reclamar, eu vou me perder. Eu tomei tanto pé na bunda, eu não aprendo, não. Mas não adianta, vamos embora.
Edgar, quem vai para a Ferrari, o Kimi ou o Hülkenberg?
Eu levaria o Hülkenberg. Eu levaria o Hulk. Independente das situações, porque também você vai levar o Kimi, tudo bem. O cara é gelado o suficiente para se encher o saco no meio do ano, virar as costas e ir embora. E outro, o Alonso sabe que não vai ter vida fácil, porque o Kimi não é o Felipe, não.
Sim.
O Felipe foi um puta profissional. Respeitou o combinado. O seu Kimi está deitando e andando, para não dizer outra coisa. Deitando e andando porque foi combinado. Ou vocês tiram no carro, porque se deixar eu vou para cima. E vai mesmo. Como o Felipe tenta aí, os caras seguram. Não sei se vai dar certo com o Kimi. Tá certo, ele tá um pouco mais velho. Mas que vingança do Kimi se ele for, hein? Escorraçado da equipe. A equipe ainda teve que pagar um ano para ele de salário. Mandaram embora. E agora foram buscar o cara. Ô, mundo pequeno, hein? Minha vingança será maligna. Por isso que eu digo, é a hora do troco.
Se for o Kimi, é uma mudança muito grande da Ferrari, né?
Oi, não entendi.
Se for o Kimi, é uma mudança na política da Ferrari, porque...
Totalmente. Quero ver como é que eles vão administrar. Quero ver. O Domenicali deve ir para a África do Sul, finalmente, como diretor de vendas. Certo? Diretor de vendas da Ferrari África. Deve ser. Porque... E eu adoro o Domenicali. Um sujeito elegantíssimo, super bem educado, mas no meio dos leões ali. Os caras deitam e rolam. Lembra que eu contei para você? Não, estou preocupado que o Domenicali me disse que o Felipe é uma opção. Ali ele acabou de entregar que o Felipe estava fora. Então... É assim, Júnior. A gente, você tem que pensar nas possibilidades. Porque o Kimi, imagina você voltar para uma casa que te mandou embora, tá certo? É a mesma coisa que eu se voltasse amanhã para a CBN. Que um dos motivos que alegaram não deve ter sido por isso, mas que era porque eu chamava o Schumacher de Miguel. A menos que alguém me diga que Michael é José Astolfo. em canto gregoriano. Deve ser. Em canto gregoriano. Porque nem farce é. Mas E eu, às vezes, para ajudar, ó, o Miguel tá pronto, já vi encheção de saco do Rio de Janeiro. Não se pode tratar um Tetra Hexa Plus Ultra, 39 vezes campeão do mundo, sem respeito. Aí o outro pé na bunda. Então, soma esse pé na bunda com o da manchete lá atrás, com outros, com exceção da Band, que ainda bem que na Band eu dei uma de 0,2, eu pedi para sair. Porque eu comecei a ver os caras com 50 anos de casa, tudo em fila, eu falei, eu vou pedir que eu tô na fila. Então, eu me olhava no espelho, eu digo, ah, pede para sair, pede para sair. E fui lá, gente, eu vou embora. Né? Porque eu era o próprio. Fiore, 52 anos de casa, rua. E aí vai, foi eu? Vou ficar por quê, nego? Então ali ainda eu tive dignidade de pedir antes. Mas o resto... Então você imagina agora, que sabor que dá você voltar para um lugar desse. É. É? Então você imagina o Kimi voltando. E outra, frio como ele não tá nem aí. Ou a Ferrari tira no carro, ele vem para cima mesmo. Ele vem, se o troço andar, ele vai para cima do Alonso. E o Alonso, aí tá explicado também parte do nervosismo. Primeiro, tudo que deu errado na classificação. Segundo, a equipe nunca acertou um carro. Há quantos anos a gente vem falar que a receita tá errada, Júnior? Júnior, nossa, que sempre temos... Ó, erraram a receita. Aí você tem que remendar, e o remendo é pior. Em Fórmula 1 é pior. Não se remenda coisas em Fórmula 1. Só que para você jogar tudo no lixo, fazer um carro novo, e aí, quanto vai?
Ah, muito.
Bom, na época de crise é engraçado, né? Então, eu acho que é um, se for o Kimi, tudo está pintando o que seja, porque falaram até na ida do Alonso para a Renault, que a Renault bancaria a Lotus, né? E aí o Dom Crochet seria o chefe da equipe, enfim... A situação da Lotus realmente é difícil, a gente fica preocupado. Eu gostaria muito que o Felipe fosse para lá, mas eu fico preocupado em contraparte, porque também os caras precisam arrumar dinheiro, Júlio. Sim. Os caras têm que arrumar dinheiro, porque senão não vai ter mágica. Já perderam o Alisson, não sei o que, é que eles têm de projetista com planos para o ano que vem. O Felipe também fica numa situação difícil, porque para Toro Rosso não vai, tá certo? O cidadão lá, o bem-humorado do Helmut Marko, já disse que não vai nem o Nasser.
Já
jogou um balde de água fria. Já. Então, o Bernie deve estar tendo pesadelo. Porque, escuta, ele tem que enfiar o Felipe Nasser, ele tem que enfiar o Felipe Massa em algum lugar.
Eu tô torcendo muito para que seja a Lotus.
Sim, eu também.
Estou torcendo muito. Mas a Lotus precisa de uma, precisa de uma injeção então, lá.
Precisa de uma injeção, precisa injetar grana. Porque você vê o bem ou mal, Júnior, se... depois que liberou o Sirotsky lá, pintou um rublito lá, a Sauber já deu uma melhoradinha, já meteram uma asinha nova, já ajudou. Você mete uma graninha, é bem-vinda, você já pode gastar com umas coisinhas. Estavam pagando salário, o Hülkenberg não recebe 13º há 10 anos. Tá certo? Precisa ver se está pagando o INSS dele, de contribuição. Então, fica difícil, Júnior. Fica difícil. Então, a nossa torcida agora, ela se volta. Mas, Edgar, eu estou realizado com a saída do Felipe da Você vê como existe vida? O Rubinho pediu para sair, saiu, foi para Brown, feliz da vida, está aí pimpão comentando, dando banho na
transmissão.
A transmissão, tá certo? Ele, o Burti. Só lamento que saiu meu amigo Reginaldo Leme, lamento. Não sei se por costume, né? Nós juntos desde 74, mas, enfim, da Globo a gente espera tudo, como de outras emissoras, enfim. Eu só quero ver quem vai sair quando for entrar o Felipe Massa. Acho que deve ser o Burti, enfim, ou ele, então, ficam com os três. Bom, mas não quero. Quero que o Felipe vá para uma equipe legal com bala, porque eu não tenho medo. Você lembra dele... Júnior, você tem boa memória, os nossos internautas também, principalmente os mais... A rapaziada nova talvez tenha um pouquinho de dificuldade, mas está aí, hoje o Google está aí para ajudar a hora que eles quiserem. Você lembra do Felipe na Sauber com o Kimi? Voava a pena!
Então...
Tinha hora que o Felipe desligava até o rádio, lembra?
Não, lembro, não estou entendendo. Lembro, depois voava a pena na Ferrari, os dois.
Lembra? Felipe, você tem que levantar o pé. Era ele que fazia com a boca. Entendeu? Então, eu não tenho medo. Com carro, eu não tenho medo. Ele é um ótimo piloto, provou isso. E o que eu tenho a dizer ao Felipe, depois de 7 anos de Ferrari, por tudo que ele passou, parabéns pelo excelente profissional que você foi. Não se preocupe que o que você fez, Felipe, o Rubinho fez, e qualquer piloto no lugar de vocês faria o mesmo. Qualquer piloto no lugar de vocês faria o mesmo. Vocês podem ter certeza, porque quando você... Ninguém é piloto da Ferrari por acaso. Lá, você tem que cantar a música que eles querem. Por isso é que eu quero ver como é que vai ficar com o Kimi lá. Principalmente depois dele ter sido enxotado. Seu Luca de Montezemolo vai ter que engolir ele goela abaixo. E aí, Júnior, como é que vai ficar?
Olha,
quem vai administrar? Porque o Alonso já está insuportável agora, imagina o ano que vem.
Mas Edgar, tem aí uma, tem um boato bem, bem forte aí de que a Renault pode comprar parte da Lotus de novo.
Isso, é o que eu te falei, que aí iria o Dom Crochê para lá, e aí, enfim, estão querendo levar até o Alonso para lá.
É.
É o que se fala.
Eu acho que o Alonso, eles não conseguem tirar da Ferrari. Porque, porque o contrato do Alonso vai até 2016, você imagina o tamanho da multa.
E renovou agora, há pouco tempo. É. 2016, aquela hora da paixão, que não conhece um bom resultado, Forza Itália, o cara vai lá e assina. É. E agora? Agora senta, neném. Porque, olha, de repente, amanhã, Júnior, da Fórmula 1, eu não duvido de mais nada. De ver Alonso e Felipe na Lotus o ano que vem, com a Renault por trás, e Kimi e Hülkenberg na Ferrari. Eu não duvido disso. Não dá para duvidar na Fórmula 1 hoje disso. É que as coisas estão mais ou menos ajeitadas. Agora, eu, primeiro que já se fosse para eu Alonso e Bianchi, para mim. Então não dá o Bianchi que não tem experiência, não está pronto, como disseram, perfeito. Então mete o Hülkenberg. É. O Hülkenberg nessa fase inicial vai se dar melhor com o Alonso. Só que também não ia deixar de vir para cima. Mas ia ficar mais fácil para a Ferrari administrar. Porque administrar Hülkenberg é uma coisa, administrar... Você pensa que a Red Bull não cortou um arroz doce com o Weber lá?
Não, lógico.
Cortou um arroz doce.
Não, e outra, eu acho que nem precisa administrar o Hülkenberg. Ele assina um contrato que a Ferrari colocar na frente.
Um abraço, não, nem lê.
É, sem ler.
Então, já dão na última página para ele, assina aqui. Ele já assina, não quer nem saber.
Ele não precisa nem administrar. O Kimi não.
Vai ler detalhes, vai dar para o Steve Robertson, vai ler todo mundo, vai 500 advogados lendo, aí capaz de levar para o Papa lá, para o Jacobson, né, para o Jakes, e aí...
então é complicado. Agora, também tem uma coisa, hein? Pela primeira vez, eu estou vendo a Renault do Brasil fazer propaganda na internet em relação à Fórmula 1.
Que bacana. Isso pode ser um sintoma.
Entendeu?
Por causa do Carlos Bosch,
né? Pela primeira vez. Então, isso aí, é lógico que... Isso aí, tô falando de...
Os internautas estão acostumados com isso. Sabe que a gente gosta de lucubrar um pouquinho.
Precisa. Mas eu achei muita coincidência. Porque como a Renault do Brasil começou... Porque a Renault lá na Europa, ela faz propaganda dela na Fórmula 1. Mas aqui no Brasil você nunca viu.
Não.
É? Começou agora. Exatamente. Começou agora. Exatamente. Se você entrar no Auto Race, você vai ver que tem banner da Renault lá, falando de Fórmula 1.
Sim, exatamente.
É? Então, eu acho que isso aí pode ser algum indício de alguma coisa. Ou não, mas pode ser um indício de alguma coisa. Entendeu? É. Que talvez eles... De repente, até Kimi e Felipe Massa na Renault.
Por que não?
Né?
Por que não? Claro, e daí vai o Hülkenberg para lá.
Hülkenberg para lá, entendeu? Ué,
claro. E dança Romain.
Dança Romain.
Também vai para contradança.
Vamos pensar o seguinte. O Kimi, ele só quer ir para a Ferrari porque tá com medo que a Lotus não consiga fazer nada no que vem.
Isso, exatamente, tá preocupado, claro, quem nos preocupa?
Mas se a Renault já falou que vai colocar grana, vai colocar técnico, vai opa, dar... Opa. Aí não tem razão de ir pra Ferrari.
Não, aí é uma maravilha, aí vem.
Encarar aquela panela de pressão, como você disse.
Não, é verdade. E Júnior, tirou o Adrian Newey no momento, que é o cara do momento, o resto tá no mesmo nível.
Tem essa também.
Você diz que, como ninguém tem o truque, todo mundo vem parecido.
Você vê, aí um puxa um truquinho daqui, melhora ali, melhora aqui, né? Você vê esse espasmo que a Sauber teve em Monza. Isso acontece. O problema é a regularidade do outro. Então, Júnior, eu só queria dizer de coração pro Felipe, muito obrigado, Felipe, por tudo que você fez, valeu. Não se, você é melhor do que a gente, melhor do que eu. Você tá, é assim mesmo, filho. Te crucificaram de graça e você só quis fazer a sua carreira. E você foi piloto da Ferrari, o que é para poucos nesse
mundo. Durante muitos anos, né?
Durante muitos anos, é para poucos nesse mundo. Não se impressione. Que tem um cara que está ganhando corrida aí, que já vai para o quarto título, tudo indica que vai para o quarto título, ou na pior das hipóteses, já tem três, e dizem que não é ele que é o carro. Que coisa, hein? E que subiu no pódio em Monza e foi vaiado. Claro, Felipe. Você acha que alguém gosta do cara, entra na sua casa, te estapeia na cara, pisa em cima do teu tapete, vai embora, leva o seu caneco e vai aplaudir?
Ah, o ano passado o Hamilton já foi, já tinha sido vaiado também.
Então, ao contrário, o alemão dava risada. Vocês estão de sacanagem comigo. Tá bom. Então ficamos assim, ótimo. E os italianos vão continuar esperando. Porque não adianta. Aquilo é a casa da mãe Joana. Não tem jeito. Eles vão ter que... E outra... Não adianta ter Alonso, Kimi, se não arrumar um cara para ajeitar. Tomara que o James Allison ache a receita. Porque se não achar, vão continuar tomando charuto o ano que vem. Com a possibilidade, por ser tudo novo, Júnior, vir mais duas equipes na balada.
Sim.
Tomara que as suas previsões com relação ao Renault estejam certas. Eu li isso, me chamou a atenção. E pode sim, é perfeitamente possível. Kimi, Felipe na Renault... Seria maravilhoso.
Seria
espetacular.
Né? Ser companheiro de equipe do Kimi, acho que é o que todo mundo quer, porque ele é um cara que não faz política.
Deixa o saco, acabou o treino, ele vai embora. É, o único idiota que fica lá até 10h10 da noite é o Vettel. Vai 6h30, já tá todo mundo no hotel. O idiota tá lá enfiado no caminhão fazendo conta junto com o Neil e com o Ror. 10h10 da noite, alguns jornalistas vão embora, os caras estão lá fazendo conta. Acaba o campeonato, ele vai na fábrica de pneu examinar que pneu os caras estão fazendo. É o carro,
gente. Mas daí na hora da corrida, Kraus,
É o carro. Tá certo que o carro. Claro que o carro ajuda, mas você também precisa saber que é o carro que você tem. Lord. O Webber é um piloto de ponta. Quem não quer o Webber? Você acha que a Lotus não queria o Webber lá? Você acha que a Force India não queria o Webber lá? O que que matou o seu Webber, que tinha um carro campeão na mão? A irregularidade dele. Porque se ele fosse um pouquinho mais regular, tava disputando o campeonato com o Vettel.
É. Ele só conseguiu fazer isso em 2010.
Como foi Ayrton e Prost. Tá certo? Só que ele não consegue. É muito. Alguma coisinha, ou ele erra na largada, ou ele roda desnecessariamente, ou ele perde uma freada. Essa irregularidade tira todo o potencial do cara. Aí, vocês, mas os carros são iguais. Mas só um sabe guiar e tirar proveito. Você olha o cara guiando o carro, você olha o cara descendo do carro, é uma sacanagem. O cara parece que chegou da missa. Parece que são 10h15 de domingo, ele saiu da missa, passou pelo parque e veio para casa almoçar. Isso é uma sacanagem. Sebastian, Seb, tire mais alguns giros. Ele começa a trocar aqui embaixo o motor, sabe? E aí, claro, ele está administrando, que ele é de pronta. Aí cria aquela sensação. Vai buscar, últimas voltas cardíacas. Está de sacanagem comigo. Pô, tava na hora de aprender a ver um pouquinho de corrida, né? Meu Deus do céu, mas enfim... Deixa quieto, Felipe, obrigado, Felipe. Pau na máquina, vida nova. Deus permita que você vá para uma boa equipe, que tem gás ainda para queimar. Eu acho que ainda. Nossa, você fez corridas maravilhosas, encheu meus olhos, tá certo? Você foi um ótimo profissional. Pena que a Ferrari não soube usar o seu potencial. Porque uma das culpas que ela leva também é ter feito o que fez com você na Alemanha quando você voltou daquela porrada. Isso. Ela não precisava ter feito isso e outras coisas. Mas ela é assim, você sabe que ela é assim e ela faz isso mesmo. Fez com você e vai fazer com outros pilotos. Fez com
o Rubinho.
Porque lá a cartilha é dela. Fez com o Rubinho. A única coisa legal é que o Rubinho pediu para sair antes. O Rubinho foi lá e falou, chega, fui. Hã? Fui. E foi ser muito feliz lá na Brown. Muito feliz lá na Brown. Se divertiu para Dedel, ainda foi para... Ainda deu um troco no Schumacher, na Williams, tá certo? Foi. Nada como um dia após o outro.
Bom, faço do Edgar minhas palavras. Inclusive, escrevi já pro Felipe lá no Twitter.
Que bacana.
Torcendo para ele arrumar uma equipe que reconheça o talento dele.
Pô, que bacana.
Tô torcendo muito e tomara que dê certo. Vá para uma equipe boa. Assim, pessoalmente, aqui de coração, torço para que vá para Lotus, mas se for para outra também.
Não, eu também.
Entendeu?
Sou Lotus desde criancinha. Se não pudesse ser Lotus, uma Force India, tá certo? O Malia tá cheio de vontade aí, tá endividado, mas tá enfiando dinheiro, não sei de onde ele tira, não sei se manda fabricar no fundo do quintal. Mas tá enfiando dinheiro na equipe, tá certo? Uma equipe de ponta que eu acho que o Felipe ainda vem na balada, vai ser legal ver ele brigando pela ponta, sem ter que tirar o pé para ser capacho de ninguém. Ele não precisa disso como nunca precisou. A Ferrari é que não soube usar o potencial dele. Passou por um momento muito difícil que qualquer um teria chorado na rampa, mas vamos lá, Felipe, nada como um dia após o outro. Tá na hora de dar o
troco. Agora, Edgar, sobre o Felipe Nasser, quando começou a sair alguns boatos que ele poderia ir para Toro Rosso, eu digo que ele não vai para Toro Rosso, porque ele, alguns anos atrás, não quis participar do programa lá da...
Isso, exatamente. E agora o caolho lá deu
lógico,
com todo o respeito.
Lógico. Então, o favorito é aquele Antônio Félix da Costa, que apesar de não estar indo muito bem, ainda tem algumas corridas lá, ele pode se recuperar.
Sim, claro.
E eu acho que o Felipe Nasser não está nem na disputa para pegar esse carro aí. Não,
é verdade. Entendeu?
Antes dele ainda tem o filho lá do Carlos Sainz.
Isso. É outro que está muito interessante. E depois que o Helmut Marko falou, está falado. Não tem. A gente já tinha essa esperança que sempre... A gente não pode perder nunca a esperança, entendeu? Agora ele fica limitado. E aí, se não sobrar uma Force India, vai sobrar uma Marúcia.
E ele tem que pensar também em se recuperar na GP2, que tá feia a coisa, né?
Exatamente. E você viu o que o Helmut Marko falou?
Vi.
Foi aquilo que nós conversamos. O Razia, que teve 200 vitórias, não foi para nenhuma. Imagina ele que não precisava ganhar. O que o Helmut Marko falou? Não tem vitórias. Tá, obrigado.
E caiu no campeonato agora, né?
Ele
e o outro lá que estava em primeiro também foram para trás.
Então a nossa esperança é isso aí, são os interesses mercadológicos de Tio B, ainda antes de se recolher as férias, enfim. Júnior, não tem muita saída, Júnior. Não tem.
Bom,
é bem por aí.
Vamos para as perguntas?
Vamos.
Tem muita pergunta, mas vamos falar mais ou menos o que a gente já falou, eu vou pular, tá, pessoal? O Heriberto Macedo diz que a pizza está marcada.
Opa, que bom!
Marcada. Você leva o Iscão aí, Heriberto.
Sim. Vai trazer importado. Nossa Senhora, aquele que vem direto da Escócia.
Aí ele fala ele pergunta se o contrato do Alonso não é mais blindado que o do Schumacher. Não sabemos. Todo mundo que fala de contrato chuta, ninguém sabe o contrato dos caras. Entendeu? A gente chuta.
Claro.
Porque
o contrato não dá para adivinhar.
O contrato é longo, enorme, um monte de vírgula, um monte de cláusula. Só quem sabe o contrato é a equipe, o piloto e o agente do.
E o advogado, e o agente. E você imagina, por essas amostrinhas que saíram aí na internet de contratos há 20, 30 anos atrás, dá para você extrapolar e acelerar e imaginar isso hoje. Vê aqueles contratos que saíram aqui, rodaram aí na internet.
Exatamente.
Tá certo? Aí você extrapola um pouquinho, põe, você acrescenta uma pitada, que aí entra aquela coisa de assédio sexual, coisas homofóbicas, só a cláusula que entra. Cantou a secretária, vou comer uma mulher do chefe, aí é duro. Então, é complicado. Então, o contrato, eu não se meto nisso.
Realmente não dá para...
Não, tô fora. Nem quero saber.
Não dá pra afirmar nada. Depois ele fala do Felipe Nasser, a gente já falou também. E aí temos o Ferastic, que pergunta assim. Olá, Carlos Edgar Adalto. Carlos Edgar é ótimo.
Carlos Edgar é excelente.
Mas vê que é por causa do Cauê, Eduardo? Você torcia por causa do...
Será? Pode ser. Pode ser, de repente foi por aí.
Porque o Ferastic que está aqui faz tempo também com a gente.
Então!
Ele está dizendo que, como você sempre fala, Edgar, apesar de possuir uma personalidade questionável e métodos pouco ortodoxos, o espanhol guia muito.
Ninguém nunca negou, falou ao contrário. Aliás, votei nele em várias corridas.
E ele é, na opinião do Ferraz, que ele é o melhor piloto da geração pós-Schumacher.
Opa, sem dúvida. É a preferência dele, não abro mão. Estou fechado com a opinião dele. Acho ótimo, que é no que ele acredita e é o que ele tem que cornetar mesmo. Porque eu corneto pelo Weber sem dó. Pelo Vettel sem dó.
Mas ele faz uma pergunta interessante aqui. A gente não acha que, se o Alonso não ganhar pelo menos mais um título antes da aposentadoria, ele corre o risco de ser lembrado pela história mais pelas suas atitudes fora da pista? Singapura Gate, escândalo de espionagem, Fernandes Fester Daniel, do que pelo que produziu dentro dela, o que seria uma enorme injustiça ao talento do espanhol. Ele corre esse
risco. Sim, mas Ferraz, que é bem por aí. Você vê que Chris Amon foi um dos maiores pilotos conhecidos da história do automobilismo mundial, tá certo? Foi piloto de teste da Ferrari, e assim, Chris Amon guiava tudo sobre rodas. Era rápido em protótipo, era rápido em Fórmula 2, era rápido em Fórmula 1, era rápido em Fórmula 3. Onde ele sentava, ele vinha a tempo. Era um piloto fantástico, de uma sensibilidade. Recebia contratos aí extremamente vantajosos para testar carro. Foi para os Estados Unidos, vivia voando para lá e para cá para testar carro nos Estados Unidos. Desenvolveu Ford, voltava lá para testar Ferrari, tá certo? É um piloto que, nossa, deixou um nome fantástico, mas é lembrado porque correu tantos anos de Fórmula 1, com melhores voltas, guiou carros espetaculares, pontos e ocorridos, mas a única corrida de Fórmula 1 que ganhou na vida não valeu. Então, a vida e a Fórmula 1 é assim, de alguma maneira você vai ser lembrado, né? Então, a do Alonso, se continuar desse jeito, e pelo jeito vai ser difícil vir mais um campeonato, a menos que a Ferrari descubra o tesouro, um Saturno 5 para o ano que vem. Não vai ter chance, porque tem equipes boas aí com pilotos novos, aí com tudo, vindo para cima. Então, a situação do Alonso, daí o mau humor dele. Agora, ninguém está discutindo o que ele guia. Eu nunca discuti. Eu posso ter minhas restrições contra algumas atitudes dele. Por exemplo, o que ele falou no rádio é perfeitamente normal qualquer piloto falar. Pô, o cara está muito longe. Então, combinaram errado lá no box. Não é? Isso eu não. Tudo bem, reclamar. Pô, o Alonso está reclamando. Alguma novidade para você, Verassi? Para mim, não. Nem para o Júnior, nem para 90% dos internautas. Porque isso é dele. Ele mete a boca mesmo. Então os caras combinam uma coisa e esqueceram. Na hora H, o cara foi embora. No fim, ele que era para pegar o vácuo do Felipe, para poder vir um temporal e classificar bem, o Felipe é que acabou pegando o vácuo do Weber e acabou se classificando melhor do que ele. Mas a Fórmula 1. É assim, é uma pena. O cara guia muito, podia ser menos espiroqueta, mas não adianta.
Não, ele corre esse risco, corre mesmo.
É o jeito do cara, né? Esse é o jeito dele, não adianta. Quer dizer, você vê, Ferraz, que a Red Bull sempre sabe como o Vettel vai chegar na quarta-feira. Vai chegar no mesmo jeitão dele, com a mochila dele na costa, com o tênis dele, rindo, brincando com todo mundo, tá certo? Puta bom humor, inteirado de tudo, ficou no telefone, acidente segunda-feira o dia inteiro, quando não chega na terça lá, já tá lá esperando quando a equipe chega. Enfim, ela sempre tem um cara focado, concentrado e que vai ficar H24 para a equipe, ganhe ou perca. Então já outros pilotos são diferentes, o Alonso cada hora chega com humor, você vê o próprio Lewis Hamilton. Lewis Hamilton chega super bem-humorado na quinta-feira, participa de uma reunião de pilotos fantástica, divertido, dá risada, brinca, está totalmente descontraído, promete se empenhar nesse final de semana, vai para o hotel dormir, 3 horas da manhã, fuso horário dos Estados Unidos, liga bonita. Aí quebra um puta pau, porque isso que já não estão mais juntos, né? Quem era a gostosa que estava com você na foto? Aquela galinha. Maria Gasolina. Eu não tenho que dar satisfação. Eu faço o que quiser na minha vida. Você vai dançar com os caras aí. O cara, em vez de te apalpar, fica te passando a mão. Que só... Pronto. O moleque chega envenenado na sexta-feira. Para fazer uma merda é 10 segundos. Por quê? Tá com a bonita na orelha dele. Quem é aquela galinha? Mas a moça só saiu na foto, passou ali na hora. Não tinha nada, tá certo? Aí liga ele, puto, passou. Oh, o cara que dançou com você passou muito a mão, hein? Pô, aí é duro, meu sócio. Aí é difícil. Aí o cara chega com o morro no dedão do pé. Aí, claro, ele tem que dizer o que no sábado. Guiei que nem um idiota. Isso é 10 nele, porque ele não esconde. É 10. Só que então, ó, a performance do cara sobe e desce, sobe e desce. O Vettel é sempre aquilo. Pô, mas você, como? Você tá maluco? Você não vai na festa do Weber? Tá toda a Fórmula 1 lá no quinto andar, você não vai? Não, tô jogando meu PlayStation aqui, não vou não, viu? Vou mais tarde. E não foi.
Vamos pro Anderson. O Anderson diz assim, que não aguenta mais o doente, e o pior da corrida foi o Galvão criticar o rádio do Bulto, e logo depois entra Kaká e Rubinho, sem falar no desprezo pelo show que o Luiz Hamilton deu no fim. Só porque ele estava em décimo lugar, o doente preferiu ficar fazendo numerologia com os tempos do Sebastião. Mesmo o Esperidião, que é o Sérgio Lago...
Ô, louco, o Esperidião foi forte,
hein? O 5.1 são mais...
Quem é o 5.1?
5.1 é o parabéns
que você... Ah, 5.1 tá certo, é o da moto!
É.
Em HD!
Que você que tem
HD. Muito bom dia pra você, seu Medida. Muito bom dia pra você que está conosco desde 4h15 da manhã. Tá de sacanagem comigo, né?
Mas bom dia pra quem tem HD.
Ah, não, só o resto que se dane. Não, e outra coisa que eu também tenho que reconhecer, porque também pego muito no pé, eu não presto. Pô, melhoraram os e-mails, que agora eles leem bem menos e acabou aquele negócio de estou pelado tomando café com a minha namorada. Pô, escuta, meu, dá um tempo, né? Sabe, a noite foi deliciosa, dá um tempo, né, sócio? Então, não, nesse ponto... Anderson, tô contigo, Anderson. Realmente tá feia a coisa, viu? Eu não sei, olha... Enfim, sei lá, deixa quieto. Melhorou muito com o Rubinho e com o Burt. Lamento só pela perda do Reginaldo, que faz falta, porque o Nado sempre tinha... Era sempre mais uma opinião, tinha dados importantes, que ele sempre deu, fez comparações que a gente, embora... Você se localizava no tempo e servia até como referência. Eu sinto falta, eu estou tão acostumado que eu sinto falta. Velho dá importância para essas coisas. Eu lamento. Agora, desde que o doente deixe eles falarem, porque agora, se começar essa versão doente caras, vai ficar difícil, viu? Não, esse senhor é direito, vocês não sabem o que ele é rico. Ele tem um iate, porque o carro dele, um Verizon. Ah, para com isso.
Eu acho que na próxima o Reginaldo deve estar.
Deus permita, porque só está fazendo Jornal Nacional agora.
Eu acho que deve estar. E também, quando o Burt tiver corrido... Por exemplo, o Burt e o Rubinho agora, eles têm corrida de Stock Car, né? Eles têm que correr lá. É, e
verdade. Aí eu acho que sobra para ele. Mas eu sinto falta do Lito lá, viu?
Ah, eu também.
É que ele está na... Eu sinto falta do Lito. Eu sinto muita falta
do Lito. Mas o Lito com o Galvão, acho que não ia dar muito certo.
Eu também acho que nada.
É, nem você com o Galvão, não ia dar certo.
Não, de jeito mais justo. Não, mas nem sonhar. O Bolacha, que é o Bolacha, com tudo que era estrela, pegou a dele no contrapé.
É difícil dar certo ali com o Galvão.
Sabe, eu não sou estrela, mas pra casa eu não levo, sócio. Não levo. Como merda, mas pra casa eu não levo.
Mas ali é difícil.
E não é da certo. E o Litão, nossa, na primeira genuflexa que o Lidão dá na resistência ao avanço, o doente ia engatar uma segunda e ia tomar uma na orelha. Daquelas que a ficha só ia cair na terça-feira no Brasil. Não, peraí, ele falou isso? Manja? Ah, eu ia morrer de rei. Minha vingança seria maligna. Mas enfim.
Bom, o Fábio Araújo.
Abraço, Anderson.
Abração. O Fábio Araújo. Ele diz que ele acha que o nível do Vettel é maior que o dos outros, que ele tá indignado, né? Porque grande maioria da imprensa e torcedores não enxergam isso, né? Só enxergam o carro, e ele está bem indignado com isso. Bom, depois ele fala aqui na NASCAR que agora é pra valer e que ele decidiu que vai torcer pro Buchão.
Oh, olha aí, pronto. Pronto, agora tá completo. Buchinho, JJ, Matt Kenseth e Buchão. Vamos ver Michel e companhia.
Vamos ver. O Éder Metal, Edgar, ele... Hoje vemos cada vez mais a interferência tecnológica em relação à capacidade do piloto acertar e guiar um carro de corrida, especial Fórmula 1. Pergunta 1. Será que essa tendência não estaria deixando os pilotos atuais e futuros menos capacitados para guiar um carro de corrida? Pergunta 2. Quantos dos que estão no grid sabem fazer punta-taco correto? Se é que sabe o que é isso, kkk.
Lembrou bem, Éder.
Só quem guiou o Palão e companhia sabe o que é guiar um carro mecânico de verdade com pouco eletrônico.
Ô, louco! Não, aí também você deu na medula. Hein? Olha, Éder, realmente, não, é assim, isso, claro, limita um pouco, porque o engenheiro e a CPU, né, toda a parte informatizada e a tecnologia, acaba definindo o acerto do carro. Você imagina o que os engenheiros devem fazer com essa câmera térmica aí. Nossa, a gente tinha que sofrer lá com o barbantinho, tinha que sofrer lá com o pirômetro. Não, o pirômetro já era um avanço espetacular. Você tinha uma leitura de temperatura na ponta do pneu por fora, outra no meio e outra por dentro, porque o pneu era muito mais quente. Impressionante isso. Era 85 por fora, 95, 100 no meio e 125 no limite por dentro. Com aquelas cambagens que a gente usava naqueles pneus de Fórmula 1, naqueles Goodyear de Fórmula 1. Nossa, o pirômetro era, porque o resto ia, manja quando você põe a ponta do dedo na língua e põe no pneu para ver se ele faz. Que dureza, viu? Mas era melhor do que passar corrente no semi-eixo do Dodginho e dar ré numa árvore para aumentar o casco. Aí era mais difícil. Então isso realmente, Éder, limita um pouco. O menino não precisa se preocupar tanto. A gente estava até conversando uma época junto com a Adalto. Você deve ter acompanhado, Éder. Claro, uma época a gente estava conversando com a Adalto aqui, nós estamos trocando ideia, como nos anos 50, 60, a quantidade de pilotos campeões do mundo que eram mecânicos. Sim, sim. Né? Assim, nossa, Fangio, né? Dennis Hume, Grant Hill, todos eles. Por quê? Porque era importante você conhecer a máquina, né? E, nossa, todos eles. Então, pô, o Jack Brabham pegou o motor de outros movimentos azuis, pôs embaixo do braço e desenvolveu o primeiro 3-litros, que era um espanto, né? O que aí depois chamou Repco. Então,
Isso mesmo,
isso hoje limita, né, Éder? A meninada chega mais com o PlayStation, né, na mão. Então, eles têm essa intimidade com esse acerto informatizado do carro. Porque os engenheiros colhem todas as informações. Então, o engenheiro não se metendo na escolha do pneu, o resto tá bonito. Ajuda, né? Agora, essas manobras como ponta-ataque e outras coisas, já perderam. Porque quando você bate na borboleta, ela já levanta o motor. Então ela já faz o que você antigamente fazia no ponta-ataque. Isso existe em algumas poucas categorias ainda com câmbio mecânico. E você usa desse recurso para preparar o motor para o aumento de giro da marcha reduzida. Você vem de uma quarta, vai por uma terceira. Você vem de uma quarta, que é 1:1 de relação, por uma terceira, que é 1:38. Né, você vai ter um aumento de giro. Se você puxar a tua terceira até 5 mil giros e colocar a quarta, ela vai cair 2 mil giros. Então, por exemplo, se você jogar de quarta para terceira e simplesmente tirar da embreagem, o motor vai subir 2 mil giros. E aquilo dá um tranco, pode arrebentar a correia e outros estragos. Então, no mesmo momento que você está freando, você já, com o pé esquerdo vai na embreagem, você já levanta o motor, em média 1.500 giros, 2 mil giros, 2.500, para preparar para quando você tirar o pé da embreagem. Então, você amortiza o tranco. Por isso é que é usado o ponta-ataque, entendeu? Para você preparar o motor para receber aquele giro mais reduzido. Por isso que hoje a borboleta faz sozinha. Né? Quando já as Ferraris GT que vier, já tinha na borboleta, quando você bate o dedo, ele anda, já prepara o motor.
Esses carros que eu andei em Las Vegas fazem isso. A Ferrari, a Lamborghini, a McLaren, o Porsche, todos eles fazem isso.
Mas são coisas que você antigamente fazia, né? Então tô ficando velho, Éder.
Eu gosto mais do famoso, eu gosto mais do ponta-ataque feito pelo piloto.
Eu gosto das coisas velhas, né?
Eu faço isso andando na rua.
Pô, imagina na pista. Eu também faço. Eu só não faço ponta-ataque no Golf. Se bem que eu sempre arrumo um jeito que é automático, mas eu achei um jeito de fazer ponta-ataque nele. Então,
é gostoso.
Quando eu desço a serra classificando, eu dou um jeitinho de encaixar uma ali na... Principalmente na curva da onça, que é mais fechadinha. Isso
aí. Bom, o Jarbão aqui... Ele fala...
Ô, Jarbão, aquele mundo deve estar insuportável.
Tão insuportável que olha aqui a última frase dele. Número 18, rumo ao Victory Lane e número 48 no muro.
Ah, sim? Buchinho até a medula?
Jarbas Camargo.
Não. Deve ter falado um monte.
Jarbão, eu não vou nem responder você. Eu espero que o número 48 responda agora em Chicago.
Nossa, mas também, Júnior, eu recomendo, se ganhar o Kyle, é melhor não ter loucos terça-feira que vem.
Imagina.
Vai por mim. O cara entra pelo telefone ao vivo.
Isso mesmo. Vamos esperar, então. O Inhato, ele queria a nossa opinião.
Nossa, faz tempo que eu não vi o Inhato. Tempo mesmo. Esse nome não é comum, Inhato. Não. Ele escrevia mais, aí acho que ele deu um tempão.
Faz tempo mesmo que eu não vi. Ele, primeiro ele disse que ele é fã, torcedor, doente do Vettel desde 2008, né? E ele queria saber o que a gente acha do Nico Hülkenberg. Porque
eu gosto muito, para mim ele foi o melhor piloto da corrida de Monza.
Ele acredita que se o Nico tiver um carro competitivo no futuro, vai encher o saco dos demais. Vai encher o saco dos demais. Ele acha que é um super piloto, o Hülkenberg.
Ah, tô com você, Inhato. O Hülkenberg já deu provas, quando colocado na fogueira, que se virou bem. Aquela classificação naquele mingau aqui em Interlagos, aquilo é para poucos, viu? É. E para você ver, eu acabei torcendo pro Vettel numa circunstância parecida. Nós tínhamos uma prova de Maserati que fazia parte do GP Brasil, que a Maserati corria antes, né? Enfim, naquela coisa de encher linguiça antes para não ficar o povão lá no sol o tempo todo de manhã. E aí o Tom, né, o Tom que preparava os carros da Scuderia Itália naquela época, que era os carros oficial da Maserati, o Tom que cuidava das Maserati, né? Nós estávamos na CRT. E o Tom passou lá e falou: meu, você já viu aquele alemãozinho da Toro Rosso? Quem? Aquele Vettel, aquele Sebastião, que o nome dele já era diferente, né? Sebastião? Sim. Ele tinha Sebastião Boêmio e Sebastião Vettel. Falei: pô, escuta enxurrada de Tião. Bom. Aí, não vi. Ele falou: meu, vai olhar o S do Senna. E como nós tínhamos umas marcas, a gente tinha marca na pista inteira de
referência. Três Sebastiões, né? Tinha. O Vettel,
isso.
O Boêmio e o Bordet.
O Boêmio e o Bordet, exatamente. Era um festival de Tião. E aí nós ficávamos ali na 2, na curva 2. Aí eu caminhei em direção a 1, achei um lugar estratégico, enfim. E fiquei ali parado, esperando. Aí comecei a ver o moleque fazer o S do Senna, de Toro Rosso. Falei: pô, mas esse moleque, ele apontava, ele via o carro aparecer, descia a primeira perna à esquerda, descia a segunda à direita, ia trocando marcha. E na metade do Berger, na metade do Weber, tinha uma marca no chão que a gente usava de referência. A gente abria quando apontava, lá em cima, aparecia no muro, você abria o cronômetro. Descia a primeira perna, a segunda, saía acelerando, na metade do Berger você fechava. Eu falei: pô, deixa eu dar uma cravada. Peguei dois ou três caras de ponta e botei o moleque. Meu Deus do céu. Aí eu voltei lá e falei: ô Tom, o cara é uma sacanagem. Ele falou: não te falei? Olha, esse moleque vai encher o saco, ô boca, viu? A partir dali comecei a prestar atenção no moleque. Não é que ele me ganha Monza na chuva? E aí, sócio, aí fiquei com ele. Porque é quieto, na dele, não reclama quando tem que, sabe, participar, para com aquela história do Weber. Ô meu, tá muito devagar aí na frente. Que não pensem que ele não reclama não, é que não põe tudo no rádio. Só que ele é mais discreto, porque quando o seu Weber ficou devagar, ele foi para cima e meteu a boca no rádio. Então, engraçado, eu acho que foi nessa, Inhato, que acabamos ficando fã do piloto. Agora, sem dúvida, o Hülkenberg é um cara que eu vejo com muito carinho, porque o moleque tem muita garra. Toda vez que foi solicitado, pagou para ver, foi para cima e deu conta do recado. Abraço, Inhato. Abraço.
Ele acha que o Vettel ganha o campeonato na Índia.
Deus
pode
permita.
Pode ser mesmo.
Deus permita.
O
Xandó. Olha o
Xandó aí. Loucos. Adalto, Jimmy Lenton e Edgar e Abadabadu.
E que será Jimmy Lenton? chamou JJ de panga, mas o Xandó também colocou o pescoço na guilhotina, viu? Deve estar liderando o campeonato de aposta. Para estar espaçoso assim. Ou então o filho dele já cravou todo mundo. Ele diz,
que o Briatore está fazendo escola por causa da NASCAR. Adalto, olha o homem da sunga aí, você perdendo essa pizza pro César NC.
Ô, louco! Você viu as reações do Alonso. Não, aquela ida do Alonso pra galera no pódio, aquilo é dedo do Briatore, viu? Corre pra galera, corre pra galera!
Deve ser, mano.
Entendeu? É pra mostrar força, entendeu? Ali ele já ganhou mais uns 50 pau naquela brincadeira. Opa, ali não dá ponto de ser, não, né? Mais uma média de sunga de crochê. ali tem o dedo. Opa! E ele deve estar por trás dessas tratativas aí,
sim,
viu?
Deve.
Sim, aquilo não vale o ar que respira.
O Xandó também, ele tem uma sugestão para nós. Que tal resgatarmos as histórias do pássaro piedoso, amigo do Edgar, o Birdy Clemente?
Sabe que o pássaro comprou uma Veco.
Ah, é?
Nossa, Júnior, nossa. Mas achou um que eu choro.
É mesmo?
Não, achou um que eu choro.
O V8?
Eu choro. É, eu choro. O V8 canadense. Não, Júnior, eu choro. Aí eu tô andando no parque, eu escuto... Falei, nossa, esse motor eu conheço. Daqui a pouco passa um brancão. Eu não acreditei. Pássaro Clemente a bordo. Imposto de guida. Não, Júnior, vou fazer um resumo. Resumir, Júnior. O carro não foi reformado. O carro foi comprado e colocado na garagem. Nunca foi
usado. Nossa.
Igual um Comodoro que tem em Curitiba, com 700 quilômetros. Tem um Comodoro em Curitiba, placa de lacrato, o direitinho, tem 700... Comodoro, duas portas, cinza, com a capota preta de vinil. Zero. Tem 700 quilômetros. Pneu é tudo original. O cara comprou e botou na garagem. Esse Maverick é igual. Pássaro achou. Tá insuportável. Parece, sabe, parece uma criança que ganhou uma bicicleta. Precisa ver o que urra o V8ão. Tá impossível.
Legal.
Ah, legal. Vamos contar umas histórias do pássaro, sim. Podemos até fazer
então, ele sugere um louco, eu, você e o pássaro.
Opa, vamos sim. Vou tacar fogo nele. Legal. Vou tacar fogo nele. Não, um domingo que estivemos tomando café à tarde, falando, jogando história para o espaço, eu vou tacar fogo no pássaro.
Bom, depois a gente tem aqui o Marcel, 57, dizendo que se o Vettel só ganha por causa do carro, por que que o Weber não é sempre segundo colocado, né?
Acho que a gente já falou nisso, né, Júnior? Marcelzão, acho que é isso aí, né? A instabilidade dele, né, Marcel?
Então, quer dizer... Ele adora quando você fala com sotaque carioca.
Ah, fica mais esperto?
Acho que ele disse que você deve ter o DNA no sangue mangueirense flamenguista.
Mas, Marcelzão, eu sou beija-flor. sou mais beija-flor. Fábio, eu sou vascão lá no Rio, né? Sofredor, sempre disse. Mas é isso aí, né, Marcelo? Eu vou dizer uma coisa pra você. Ninguém vai pra Porsche por acaso. O cara foi chamado para guiar para os Porsche de fábrica.
É
que lá no Endurance, você não precisa de ter esse DNA que os caras têm de regularidade. Você tem que ser rápido, porque a largada é indiferente. Também você perder 2, 3, 4 posições não quer dizer nada. Você tem mais 5 horas para resolver, 12 horas para resolver, 24 horas para resolver. Então, não tem importância. Então, acho que a Porsche fez certinho. Foi buscar um leão. O cara é um leão. É um animal de sela. O que deixa o cara onde ele está na Fórmula 1 é a irregularidade. Infelizmente, acontece. A embreagem dele sempre é a que dá para trás. Ele roda quando não tem que rodar. Ele se atrapalha quando não tem que se atrapalhar. E aí, você nessa soma de pontos, ele tem um foguete. Só que vai lá para trás, né, nego? Infelizmente. Mas que é um piloto de mão cheia... Eu não tenho a menor dúvida.
É isso aí. Vamos ler o outro lado também. O Ricardo Silva faz uma espécie de um desabafo aqui. O piloto submisso não se cria na Fórmula 1. Até o Rubinho saiu da Ferrari para buscar vitórias em outras equipes.
Boa, Ricardo.
A fidelidade do Massa Ferrari o fez aceitar até ultrapassagem na entrada de box, coisa que eu nunca tinha
visto. Nossa, é verdade.
Parece que ele só teve olhos para a Ferrari, esquecendo de perceber que há vida em outras equipes. Agora, no final de sua vida na Ferrari, é que parece que ele vai olhar para outras equipes do grid. E elas estão olhando para outros pilotos como quem diz, você, Felipe, nunca teve olhos para mim.
É verdade.
O Hamilton, campeão de 2008, saiu da equipe que o criou como quem sai do ninho para crescer na Fórmula 1 e continua evoluindo. Lógico, tudo tem dois lados, né? Tem dois lados. A gente, apesar de tudo, está falando ser verdade, cara. Eu torço muito para que o Massa consiga uma equipe boa e continue na Fórmula
1. Claro, estamos aqui numa torcida desgraçada. Eu até brinquei com o Júnior, Ricardo, não vou para Santiago de Compostela porque eu não moro na Europa, senão iria, mas então vou para Aparecida.
E eu vou usar o que o próprio pessoal fala mal do Massa para falar bem do Massa.
Exatamente.
Qual a referência do Massa? É o Fernando Alonso. Não é o Zé Mané. É o Fernando Alonso, considerado pela...
Só isso.
Considerado pelas equipes de Fórmula 1, pelos chefes de todas as equipes, como o melhor piloto da Fórmula 1.
Desculpe a nossa faia, rapaz. É só o Fernando Alonso.
E ele, com sem nenhuma vantagem da equipe. Ao contrário, tendo que fazer até vácuo pro Alonso em treino.
Até isso.
Ele anda perto do Alonso. Na verdade, ele, o que ele não, na minha opinião, o que ele não tem é a consistência do Alonso. Eu acho que ele talvez seja tão rápido quanto o Alonso para dar uma volta lançada, para dar a melhor volta da corrida, quando o pneu do carro está novo. Eu acho que ele é tão rápido quanto o Alonso.
Que aí entram outros componentes.
Lógico. É. O Alonso é um animal para guiar o carro a corrida inteira. É isso que talvez diferencie o Alonso dos outros, inclusive.
É verdade.
Isso não é o Felipe Massa que não tem. Felipe Massa e os outros todos não têm. Praticamente todos. Talvez o Vettel e o Hamilton tenham alguma coisa assim que conseguiriam andar junto com o Alonso a corrida inteira. Mas talvez. A gente não tem nem certeza absoluta porque a gente nunca viu eles com o mesmo carro.
Exatamente. Então, eu não sei como é que seria o Vettel de Ferrari nem o Alonso de Red Bull.
Isso. Então, essa é a razão. Não é porque a gente não. Pô, a gente não ganha nada com o Felipe Massa estando ou não na Ferrari, estando ou não na Fórmula 1. Claro, entendeu? Claro. O Edgar não trabalha para o Felipe Massa, e nem eu trabalho para o Felipe Massa. Nossa. A gente não tem patrocinador que tenha alguma ligação com o Felipe Massa, nada disso. Então, o que a gente fala é completamente isento aqui. A gente fala porque é o que a gente pensa, entendeu?
É o que a gente. Exatamente.
Não tem alguma coisa por trás, entendeu? É isso que. Aí que tá. Então, se você analisar racionalmente, o Massa é um piloto que ele anda ali perto do cara que tem todas as vantagens na Ferrari. O que é muito difícil, como o Rubinho fazia com o Schumacher.
Exatamente.
É muito difícil. É uma coisa de falar que o Berger era ruim, porque andava atrás do Senna.
É verdade. Pô,
o Berger tinha lugar em qualquer equipe de Fórmula 1.
Nossa.
Entendeu?
Mas existem e existem.
Exatamente.
Né?
Só que,
não tem jeito.
O Senna era o Senna, entendeu? Não tem como. Né? Não é porque o Berger perdia do Senna. Ah, o cara é ruim. Não, o cara é bom pra caramba.
Não, lógico. O cara é... Mas Júnior, mas isso é assim mesmo. As pessoas são. É difícil lidar com pessoas. As pessoas são muito ingratas. E quanto menos a pessoa entende, mais merda ela fala. Então, não adianta. Não tem que dar bola. Toca. Ricardão, vou dizer uma coisa pra você. Posso assinar embaixo aí? Posso?
É lógico.
Posso? Assina embaixo, viu, Ricardo? Parabéns. É isso aí.
Bom, nós vamos agora pro Elton Josh, Clint Boyer.
Não é isso que ele fala, não é o Elton, é ele mesmo, Clint Boyer. O que ele diz? Que ele me conta. Essa rasteira que deram. Conta.
Se ele fala alguma coisa aqui, acho que. Ele fala aqui, ó. Falando. Ele começa falando da Fórmula 1. Ele acha que o Felipe Nasser vai para Toro Rosso. Não vai, cara.
Unfortunately.
O Iceman vai para Ferrari, enquanto o Felipe vai para Lotus. Aí eu gostaria que acontecesse isso.
Aí eu tô contigo. Tomara. E que a Lotus acerte a receita. De bolo todo mundo sabe fazer. O duro é o tempero da vovó. Viu?
Bom, depois ele fala do incidente lá da NASCAR. Como ele escreveu isso ontem, antes de saber ainda o que aconteceu...
Ah, então provavelmente não.
Ele até pergunta pra nós se a gente acha que o Clint rodou de propósito. Rodou sim, viu?
Pelo jeito, Elton, acho que achamos.
Foi ele, rodou de propósito.
Que coisa. Eu te falei, eu me lembrei de você e dele. Na hora que aconteceu, eu falei, nossa, o Júnior deve estar dando pulo e o nosso internauta amigo deve estar batendo com a cabeça na parede logo dele.
Ah, meu Deus. Bom, é isso aí. Agora torcer aí, né? Torce aí. Ele tá no Chase, torce aí.
Tá no Chase, então. Não aconteceu nada com ele. Ele só fez a manobra. O resto pagou o pato. Esperto ele, né? Mas essa é a NASCAR.
Eu acho que ele vai pagar um pato legal aí na próxima temporada. Eu acho que isso aí... isso aí não pega bem nos Estados Unidos.
Como o Buchão comeu grama muito
tempo. Comeu grama há muito tempo. Nossa, eu acho que agora aí quem vai comer grama é ele.
Ave Maria. Next.
O Fábio Bonato diz que...
Ó, oh, Fabião, faz tempo também que o Fábio manda. O que ele manda?
Nesta noite agradável de Porto Alegre,
grande
Porto. Abro a correspondência e vejo que recebi alguns DVDs, dentre eles a corrida completa da abertura da Indy 93 com comentários do Edgar.
Nossa, que velheira.
Inclusive com aqueles famosos charutos do Carrés.
Deus, esse charuto me custou um pé na bunda. Tenho calo com a ferradura até hoje. Nem me fale no charuto do Karl Haas. Pra deixar de ser burro. Crescer quando cresce a orelha? É. Mas não dá, não aguento. Vem na cabeça, eu falo, nego. Não vou, sabe? Júnior, tem umas... Mas eu continuo.
Ele coloca aqui... Eu não tinha visto. Puxa, se eu tivesse visto antes, eu teria preparado alguma coisa. Ele coloca aqui, ele subiu pro YouTube...
Olha.
Então, pessoal.
Ah, vou ver.
O pessoal que quiser ver o Edgar comentando a Indy nessa coisa.
Eu devo estar falando um monte de merda.
Vai na página 81 do Perguntas por Loucos, que lá tem um vídeo do YouTube que eu não vou dar play agora, porque a gente faz como se fosse ao vivo o programa. Claro. Mas é o Edgar comentando a Indy em 93. Ele manda um abração e que a gente continue com Loucos para sempre.
Nossa, obrigado, Fabião. Nossa, vida, vou matar a saudade. Vou querer fazer. Depois preciso aprender como é que faz para tirar isso aí, para me guardar. Esse é raro. Esse foi o do pé na bunda.
Esse foi o pé na bunda?
Foi, porque daí tinha alguém atrás de mim, que estava até o José à minha direita, eu e uma espécie de um Aspone atrás de mim, né? Aí o Aspone foi dar na orelha do Emerson e o Emerson, em consideração a 20 anos de amizade, me deu um pé na bunda. E aí na corrida seguinte queriam me deixar no estúdio com o Carsu. Carsu ficou indignado. Esses caras tão loucos. Você tem que estar lá. Você é o Hakkinen. Então,
Hakkinen.
Hakkinen. Então, aí eu falei, meus, vê quanto é que eu devo. Tudo porque. Não, e foi o que eu falei. Eu acho que eu não falei nada de mal. Mas enfim, vou contar o caso para vocês rapidinho. Há muitos anos atrás, no tempo em que os bichos falavam, um cidadão chamado Sérgio Murá, estou mandando uma passagem, você vai para o Rio comigo quinta-feira, 7h no Ponte Aérea, estou te esperando em frente ao balcão da Varig. Tá bom, Sérgio, vamos. Sérgio Murá, nas horas vagas, era um cidadão chamado Beto Carreiro. Era o cara do momento e que, bom, fez o que fez e que está aí até hoje. Sérgio era um cara de outro planeta. E nós tínhamos alguns amigos em comum, né? O Sérgio é um cara fantástico. E era meu fãzão de Rádio Bandeirantes, fãzão de ouvir toda a corrida. E eu ouvi lá, foi sensacional, eu gostei daquilo. Um dia ele me pegou pela mão, ele tinha um acesso muito grande na Globo, me enfiou num ponte aéreo junto com ele e fomos para o Rio. E fomos lá no Jardim Botânico, e nos sentamos na sala do diretor de esportes da Globo naquela época. E aí, ó, é assim, tá aqui o cara, é esse o cara, tá, tá, tá. Aí o cara disse pra mim, não, pois é, nós conhecemos você, você tem muitos fãs aqui. E aí, no frigir dos ovos, lá depois de 2 horas de conversa, tava marcado até um almoço, depois dali já íamos almoçar e tudo mais, antes de pegar o ponte aéreo de volta para São Paulo. No fim, ele diz assim, só que aqui tem um problema, você usa termos um pouquinho chulos. Para o doutor Roberto.
Aí ele falou.
Não, eu, tá bom, tudo bem. Eu posso usar termos chulos, mas o Faustão usa o quê? Não, só para saber. Mas, bom, também nem tinha. Eu tava. Mas aí. Olha, vou até omitir o nome da pessoa, né? Não, veja, o Sérgio falou: parou. Meu amigo, prazer em vê-lo. Mas nós não vamos... Rapaz, eu tenho um super... Diga, vambora.
É mesmo?
Pô, mas o que aconteceu? Vocês estão afim de mudar o cara, então esse não é o cara para vir para cá. Vocês têm que ter outro comentarista. Vambora, Diga, e vem-me embora. E aí foi-se a minha ida para a Rede Globo, porque eu sou bocudo como eu era. Não devia ser bocudo. Então, vendo esse vídeo que o Fabião me mandou de presente aqui, vocês vão entender por que eu não fui para a Globo e tomei um pé na bunda da Manchete na época, viu? Obrigado, Fabião. Um beijão para você, viu? Saudade de Poá, das trincheiras do Demai.
Mas olha, Edgar, eles estão perdendo você. Se fosse diretor de qualquer emissora aí que passa corrida, Fórmula 1, Fórmula Indy, Stock Car, NASCAR, qualquer coisa, entendeu? Qualquer coisa eu chamaria você, porque eu tenho certeza que ia levantar a audiência.
Você dá uma forcinha, né?
Eu ia levantar a audiência, porque é uma coisa além da corrida, entendeu?
Não, mas é. Mas tem os caras que não gostam.
É uma coisa diferente, é uma coisa, sabe? É uma coisa única.
Jornalismo em Harvard.
Não, é uma coisa única. É uma coisa. E de uma pessoa que sabe o que está falando, entendeu? Então é diferente. Realmente é uma pena. É uma pena que a mediocridade impera.
Não. É assim mesmo. Na televisão. E hoje é mais um negócio de amigos, né? É uma ação entre amigos. Se amigo, tá lá. Não importa se sabe, se não sabe. Se amigo tem grana, dá um jeito, vai lá e põe pra falar. Aí sai tudo aquilo. Por isso é que eu dou graças a Deus que ainda temos Thiaguinho. É. Puta, graças a Deus. Ainda temos Thiaguinho. E agora, legal, embora tenhamos perdido nada, mas temos o Rubinho. Nossa, que melhor do que ele impossível. O Burt, que deu perfeitamente conta do recado. O resto, amigão, esquece. Até porque eu tô velho. E quando você fica velho, você fica sem paciência. Então segue a vida. Fabião Bonato, um super beijão. Obrigado pelo presentão. Júnior, depois precisa me ensinar como é que eu puxo isso aqui, que eu quero guardar esse troço. Bom, isso é uma relíquia.
Eu te mando depois a gente conversa, tá bom?
Legal. Oh, isso é uma relíquia. Eu vou guardar isso aqui. Onde vai enfiar esse charuto? Ué, mas tem tanto lugar pra enfiar o charuto. Precisa ser lá, não pode ser na orelha? Ué. E outra, ele tinha uns cacoetes que você quer saber quando os pilotos dele apararam, ele começava a comer o charuto.
Uau.
Você tem que olhar. No treino eu ficava olhando. Os caras iam entrar, ele começava a comer o charuto, parava alguém. Ele começava a comer o charuto, parava alguém. Eu falei, é truque. Eu não te falei pra você que na época que eu largava, o Mário Patti mexia o joelho antes de descer a bandeira? Eu não peguei? Eu falei, deixa comigo. Quando nós alinhávamos, eu estava ali, ou na pole, ou na primeira fila, eu ficava olhando o joelho dele. Ele mexia, eu me mandava que a bandeira vinha atrás, e não tinha como me pegar, sócio. Mas enfim, querido Mário Patti, a vida segue, vamos em frente.
Vamos lá, o Zanata, ele está fazendo uma campanha brava aqui do Loucos no YouTube.
Opa!
E ele disse que sobre a marmelada da Michael Waltrip Racing,
o Zanata não é o outro fanático do JJ, isso. Aí, seu parceiro? É ele mesmo.
Grande Zanata. A NASCAR puniu, acho que ainda há pouco. Tinham que sair com o Bowyer também do Chase pela besteira que ele fez.
É verdade. Aí é sacanagem, pô. Aí ele sacaneou o cara.
Sem mais, JJ rumo ao sexto título. Grande abraço, Marcelo.
Ô, louco, o Jarbão deve ter dado uma... Caiu da cama essa hora, viu? Se ele tá ouvindo de madrugada, acabou de cair da cama.
Depois, ó, o Gustavo Fu faz várias perguntas aqui, mas infelizmente nós já falamos sobre elas, o Gustavo.
Opa.
Só F-Truck que eu e o Edgar não vimos, provavelmente.
É verdade. Peço vênia.
Não dá pra falar, mas obrigado pela sua mensagem aqui. E sempre penso em você quando estou vendo a NASCAR, viu,
Gustavo? Não, sem dúvida. Gustavão de Ponte. Conheci Gustavão lá no Velopark.
É verdade.
Nossa, gente finíssima, viu? Só fiquei com pena de não ter tido chance de conversar mais com ele. Chega lá aquela pressa desgraçada, vai pra sala de imprensa, vai pra cabine, não dá pra conversar com ninguém.
Ô, Gustavão, coloca aqui pra quem você torce na NASCAR, que eu não sei ainda quem é.
Isso é uma boa. Né? Gustavão, põe aí. Matt Kenseth pra me dar uma força. Põe, senão eu vou ficar sozinho, viu? Já tem dois aí com o chefe.
E o Davi faz uma pergunta bem seca pra nós. Caros amigos, vou ser direto para ter mais perguntas do Loucos no Ar. Nessa dança dos cockpits, para onde irá o Grosjean?
Posso responder, João?
Lógico.
Acho que cuidar da nenê. Não, tomara que ele fique. Eu gosto dele. Teve uma recaída em Monza, mas eu gosto dele. Ele é peão, ele é meio xaropão, ele não quer nem saber, ele descasca a mandioca. Só precisava chegar alguém, sabe, pegar, levar no divã, sentar, colocar o vídeo, mostrar o tachão, dizer, Romain, não é aqui, Romain. A câmera de cima, ó lá, tá vendo? Ó, faz tudo pra direita. Então, ó, aqui, essas, tá, não pode passar por cima disso, tem que explicar direitinho. Ele entende, não sei, nos Estados Unidos chama Asperger, né? Aqui também é conhecido como autismo, mas ele entende. Se você explicar direitinho, ele entende. Lógico. Eu gosto dele.
É isso aí. Bom, pessoal, vamos. Hoje o Loucos não vai ter que ser um pouquinho mais curto, porque temos compromissos.
Louco, temos quem, Carapalho? Eu vou assistir o Jogo do Brasil.
Eu não posso, tenho compromisso. Que horas é o Jogo do Brasil?
10 horas da noite. Bom, pelo menos contra Portugal, não é aquela sacanagem contra os cangurus, né? Reuniram os caras no aeroporto. Ô, o que tá fazendo? Não, vim trazer minha mulher. Entra aí no avião, vamos jogar.
E ligar, aqueles cangurus que nós metemos seis perderam daquele time que veio aqui na Copa. Na Copa das Confederações e só tomou goleada.
Não, se jogar contra os All Blacks da Nova Zelândia que jogam com a mão, então, vai ser um massacre.
Vai ser um massacre.
E eles têm bons jogadores lá de rugby, porque o negócio deles lá é rugby, viu, sócio? É isso mesmo. Não é no pé, é na mão. Porque aí voa a pena, Austrália e Nova Zelândia lá, já vi cada jogão de matar, viu? Mas, enfim...
Bom, olha, pelo que eu me lembro de corrida esse final de semana, nós vamos ter MotoGP...
Isso, Misano...
Isso, e a primeira da NASCAR em Chicago.
É.
Mas provavelmente vai ter mais corridas, mas na quinta-feira à tarde vocês vão ver no Auto Racing corridas na TV...
Então, isso. E, Júnior, essa primeira do Chase é aquelas de 9 horas de duração ou não?
Chicagoland, não.
Não, né?
Não.
Tirando as limpezas e as amarelas...
Deve ser uma corrida de pelo menos 2 horas e meia, no mínimo.
E eu espero o Tiagão nessa, não, viu? Não,
eu também.
Porque eu só vi Tiagão na Sprint Cup. Tá bom, se deixar aí tá muito bom. Não dá pra ficar sem o Thiago.
Não, mas essa
coisa. E eu, como eu sei que o Thiago tá sempre nos prestigiando, Thiagão, puta abraço. Seu trabalho foi espetacular, como sempre. E nessa corrida, então, que estava em jogo só as possibilidades de cada piloto, você foi excelente. Foi quem sabe, sabe. Nossos parabéns, Thiago. Nosso abraço. E posso falar isso em nome de todos os internautas. Pô,
e eu, se não fosse ele, eu tava totalmente perdido.
Puta, imagina aí, você acha que eu tenho tempo pra, e paciência para ficar fazendo o cálculo? Pô, pra doutora falar, não, vamos ver. Você imagina, tá certo?
Opa, bem fale.
Sensacional, Tiagão. Espero que exista a vida inteligente lá na emissora e que te mantenha, porque não sei por que fiquei preocupado, mas enfim, é coisa de velho. Não liga não. Pau na máquina, Tiagão.
É isso aí.
Chefia, eu diria o grande poeta contemporâneo... Hein? Ah. Grande poeta contemporâneo Gabriel Pensador. Ah. Eu tô vazando. Abraço, chefia.
Abraço,
é terça. É terça. Tchau, rapaziada. Tchau.
Slashed and torn.
Fresh up.